Muito bom dia, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar a nossa primeira parte da reunião. Queria, obviamente, dar as boas-vindas e cumprimentar o Sr. Paulo Carmona, Presidente do Conselho de Administração da Entidade Nacional para os Mercados de Combustíveis. É um prazer vê-lo. Bem-vindo. Os nossos trabalhos têm uma apresentação de Vossa Excelência de à volta de 5 minutos, com uma ligeira tolerância, uma vez tenho um PowerPoint, e portanto, e como vai a favor do benefício das possíveis perguntas e dos esclarecimentos. Depois tem perguntas, cada grupo parlamentar de 7 minutos, com resposta também de 7 minutos, e uma segunda ronda com perguntas de 3 minutos, resposta conjunta. E portanto, para ganharmos algum tempo, uma vez que já começamos ligeiramente atrasados, o Sr. tem a palavra. Pedia só que, se fosse possível, estão a ver bem aqui nas minhas costas, eu estou a ver bem, mas... Ok, então só redução de luzes. Sim, senhor, Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu tenho aqui uma pequena apresentação, penso que vou poupar alguns minutos nos 5 que me foram atribuídos. Muito rápido, só para relembrar um pouco em termos da NMC. Não sei se...
Está bem.
Bom. A NMC sucedeu à entidade gestora de reservas estratégicas de petróleo em 2013, perdão, mas formalmente as competências que ao princípio lhe foram atribuídas, nomeadamente concentrando na empresa de gestora de reservas todas as competências do Estado na área dos combustíveis, e estamos a falar na fileira integral do onshore, do upstream ou downstream, ou seja, entre a pesquisa e a distribuição de combustíveis ao consumidor final, de facto, já que havia uma entidade que geria as reservas, entendia o que eram os combustíveis, vamos concentrar nas competências, uma questão de sinergia, e hoje em dia a NMC é responsável pelas reservas estratégicas de petróleo. Nós acomodamos hoje em dia perto de 1 milhão de toneladas, correspondentes a 44 dias de reservas, dentro de metade das obrigatórias que cada país membro da Agência Regional de Energia e da União Europeia, também por consequência, são obrigados a ter. Temos a questão de supervisão do mercado de combustíveis, a questão dos preços de referência, a questão da qualidade de abastecimento, a questão dos rankings nos postos, que irão sair brevemente, todas as questões ligadas às botijas de gás, GPL, auto, tudo. Em termos de supervisão, nós não somos a autoridade da concorrência, nós não somos regulador, temos capacidade regulatória, mas somos uma entidade dependente do Governo e uma entidade que executa a política energética do Governo. Temos também competências na área dos biocombustíveis, nomeadamente no cumprimento das cotas e na sua promoção. E por último, o que me traz aqui, tudo o que tem a ver com a pesquisa e exploração de petróleo, nomeadamente a organização dos processos para a concessão, para as concessões de exploração, pesquisa, infelizmente exploração ainda não temos, e também todas as questões ligadas à própria fiscalização dos contratos. Muito rápido, aqui o que a unidade que nós temos de pesquisa de petróleo basicamente opera é sobre a fiscalização desses contratos e sobre as candidaturas, a propor as normas, especificações, regulamentos, em comunhão com as outras entidades congêneres nacionais, na promoção da legislação europeia e, eventualmente, nacional, de acompanhamento do que é a nível de segurança, de instalações, questões ambientais, de segurança das populações e de proteção do meio ambiente. Bom, situação atual em Portugal, nós temos hoje em dia 4 concessões atribuídas na zona de Peniche, um consórcio liderado pela Repsol e com a participação da Cosmos, da Galp e da Partex. São 4 concessões no Deep Offshore. Nós consideramos o Deep Offshore como sendo a plataforma continental marítima com mais de 200 metros de profundidade. Temos depois isto, a zona de Peniche, Figueira da Foz. Depois temos três concessões, não sei aqui muito bem, são três concessões no Deep Offshore também, na, nós chamamos-lhe a zona do Alentejo e um pouco do Algarve. São três concessões atribuídas ao consórcio liderado pela ENI, no qual a Galp também participa. Temos depois quatro concessões no Deep Offshore do Algarve, isto para prospeção de gás, que foram atribuídas a um consórcio liderado pela Repsol, onde a Partex também participa. E, finalmente, está aqui, também duas concessões no onshore, que penso que é o objetivo desta participação aqui na Comissão, atribuídas à Portfolio, e também duas concessões atribuídas no onshore, enfim, já à empresa Australis. Nós, em Portugal, desde a década de 40, realizamos em Portugal 175 sondagens, ou seja, quando estou a falar de sondagens, estamos a falar de perfurações no solo para pesquisa e recolha de dados geológicos, testemunhos, dos quais, das 175 sondagens, 117 mostraram indícios de óleo ou de gás, 27 destes com produção em teste, ou seja, atualmente não só os indícios que é, enfim, haver vestígios de hidrocarbonetos, mas em 27 destes foi retirado petróleo para análise, desde, enfim, grandes quantidades até, às vezes, pequenas quantidades para amostra. Infelizmente, nenhuma destas 27 que entrou em produção em testes tinha quantidade suficiente para rentabilizar um investimento na sua exploração. Se vemos, não sei se estão a ver, mas isto também é fácil de passar, a localização de todas essas perfurações, com uma especial incidência na zona da Bacia Lusitânica, que nós iremos ver mais para a frente, que é onde sempre se pensou, e aliás com a tecnologia que havia, sempre se pensou que existia petróleo, nós todos, enfim, estão bem lembrados, a zona de Torres Vedras, Bombarral, Cadaval, até à Figueira da Foz, zona de Pombal, sempre, a zona de Alcobaça, sempre foi bastante, bastante requisitada. Tivemos também, em Portugal, isto foi investimentos dos operadores, dos concessionários, 72.600 km sísmica 2D, que é uma espécie de radiografia que nós tiramos ao solo, mas principalmente no mar. Onshore tivemos 5.000 km e offshore 67.000 km. É uma radiografia, um barco passa e tira uma radiografia. E tivemos 10.200 km² de sísmica 3D, que basicamente é uma ecografia já com duas dimensões, fácil de comparar, enfim, em questões de saúde, a diferença entre uma radiografia e uma ecografia, uma, enfim, 2D e outra 3D. E depois 26.000 km de dados aeromagnéticos com um avião a localizar o magnetismo do solo. E depois tivemos 57 amostras de piston core, que são recolhas até 6 metros de profundidade, através de um navio que com um gancho retira amostras do solo. Ora, isto já nos permitiu, durante estes 70 anos, ter um conhecimento, ou seja, estas concessões de petróleo que foram atribuídas, já nos permitiu ter uns dados que nós hoje em dia temos ao dispor de doutorandos, mestrandos, universidades, que nós poderemos pôr e colocamos à disposição. Desde 1940, valores mais ou menos atuais foram investidos nas concessões em Portugal, nestas explorações que nós temos, aproximadamente 1.000 milhões de euros, dos quais, enfim, algumas, os mais recentes, desde 2007, vamos numa soma, uma simpática soma de aproximadamente 250 milhões de dólares, aproximadamente 220 milhões de euros nos últimos 6 anos, e infelizmente nenhum desses investimentos no valor de 1.000 milhões de euros, que é o correspondente hoje em dia ao acervo que nós temos em Portugal, porque passados 5 anos, imediatamente, quando a empresa está a fazer o seu trabalho, os dados são remetidos para a NMC e, após 5 anos, ficam para consulta pública, são património do Estado ou dispor de qualquer pessoa que queira fazer uma investigação sobre alguma dessas recolhas de dados que foram efetuadas. na pesquisa offshore, ou seja, no mar, porque a tecnologia, entretanto, foi melhorando. Nós há bem pouco tempo, até há bem pouco tempo, não conseguimos fazer grandes explorações no mar por questões técnicas, e hoje em dia estamos a avançar. Os senhores sabem, no Brasil, com as questões do pré-sal, em que hoje em dia vão buscar petróleo a 6 mil quilómetros de profundidade, em Angola, hoje em dia todas essas questões estão basicamente ultrapassadas. Nós aqui tivemos apenas 4 até hoje no deep offshore, por isso é que nós estamos com alguma expectativa no que irá acontecer nas próximas explorações offshore, para também conhecimento da plataforma continental submersa, como sabem, uma das maiores do mundo, mas que nós não conhecemos, não sabemos o que é que lá está, enfim, em termos de geológicos. Portanto, tivemos Lula 1, Imperador, no Algarve já tivemos duas sondagens, mas com 500 metros de profundidade. Enfim, vamos ver o que é que nos trará as próximas sondagens. Agora, para acabar, com uma pequena curiosidade, na deriva, isto é uma curiosidade que eu acho que é, pessoalmente eu acho isso fascinante, na altura do, como sabem, o petróleo, a origem do petróleo, é a base dos dinossauros e das plantas que viviam no Jurássico e antes disso, e os sedimentos que hoje em dia nos dão esses fósseis. Na altura do Jurássico, Portugal estava colado com o que é hoje a Terra Nova, a zona de Halifax, Nova Escócia. Na deriva, quando foi o drifting dos continentes, Portugal separou-se, mas a formação geológica é prima, ou praticamente gêmea, dessa conjugação, dessa formação geológica, que hoje em dia é a maior exploração de petróleo da costa leste do Canadá. Aliás, Halifax tornou-se, era uma vila de pescadores também, quase, e tornou-se um grande centro de investigação e desenvolvimento tecnológico no Canadá. Esperemos que isso aconteça um dia cá, mas rezemos. Mas nessa deriva, há uma expectativa muito grande dos concessionários, principalmente quando estamos a falar em nível de offshore, não é o tema, mas só para, como curiosidade. Houve descobertas recentes na Mauritânia, houve descobertas recentes também em Marrocos, na Irlanda descobriu-se agora também há pouco tempo um campo, e no Canadá, como sabem, isto enfim, está a ser um grande desenvolvimento. Portanto, era muito azar se nós temos, enfim, nas plataformas geológicas semelhantes, há descobertas no a norte, há descobertas a sul, há descobertas em frente e nós não temos petróleo. Seria muito azar, e esperemos que isso não aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Queria, não o fiz no início, mas queria também cumprimentar a equipa que o acompanha. E esta audição é a requerimento do Partido Socialista, portanto será o Partido Socialista o primeiro grupo parlamentar a intervir. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Presidente da NMC. Eu gostaria de fazer um pequeno contexto. Antes de mais, agradecer, obviamente, a introdução que fez, não estando propriamente enquadrada naquilo que é o objetivo do requerimento, julgo que foi bastante útil para também poder despertar a atenção daquilo que é um assunto muito relevante para o país nesta altura, que são, obviamente, as possibilidades de exploração de petróleo. E aproveitava, de facto, para, de alguma forma, enquadrar este pedido da audição. Este pedido de audição surge na sequência de uma audição feita ao ex-ministro do Ambiente, o deputado Jorge Moreira da Silva, na sequência da audição feita ao segundo deputado. Nós não tínhamos nessa altura, os deputados não tinham, pelo menos os do PS não tinham nessa altura, um conjunto de documentos que eram considerados relevantes para poder, de alguma maneira, fazer uma análise mais pormenorizada da situação que estava em causa, e eu passo a explicar que a situação que estava em causa era, e é, neste caso ainda, a concessão de prospeção e exploração de petróleo à empresa Porto Fuel, portanto no Algarve, e dizia eu que na altura não tínhamos documentação suficiente para podermos fazer uma análise, e essa, digamos assim, essa audição acabou por ser prejudicada e ficar prejudicada. Com a recepção desta documentação, foi claro para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que existiram contradições do Sr. Deputado, e portanto é ex-ministro do Ambiente, sobre esta matéria. E resolvemos, naturalmente, pedir a vinda da NMC a esta audição para continuar a discussão sobre este tema e, eventualmente, até aprofundá-la se acharmos que continuamos insatisfeitos com as explicações que serão dadas. Portanto, esta audição da parte do Partido Socialista terá basicamente três questões essenciais. É, por um lado, a questão do processo de concessão, que já foi alvo da outra audição anterior, por parte do deputado Jorge Moreira da Silva. A questão também da execução da concessão, que é, aliás, uma competência da NMC, portanto, dessa nessa matéria encaixa perfeitamente a sua presença cá. E, finalmente, a discussão que hoje está em cima da mesa do incumprimento da concessão por parte da Porto Fuel. E, portanto, isto são três questões que gostaria de poder, de alguma forma, questioná-lo ao longo desta intervenção. Gostaria, por outro lado, de começar logo por dizer que uma das questões que foi muito debatida na última audição e foi feita com alguma insistência por parte do deputado Jorge Moreira da Silva foi dizer que este contrato que foi assinado era apenas um contrato de prospeção. Mapeamentos, utilizou exatamente essa expressão, e prospeção. Eu sou um leigo da matéria, portanto estou à vontade nisto. Estas coisas, às vezes, quando não se sabe, acaba-se por dizer as neiras, eu admito isso, mas de qualquer forma fui ler o contrato e o ler ainda consigo fazê-lo. E fui ler o contrato e no artigo 4 sobre tem um tema que é desenvolvimento e produção. Enfim, isto parece-me um bocadinho mais do que prospeção. E ao longo do contrato, se lermos os diferentes artigos, a determinada altura diz, para efeitos do presente contrato de concessão, a viabilidade económica de um campo de petróleo será determinada apenas pela concessionária. Ora, parece-me que um contrato assinado apenas pela prospeção não tem necessariamente de ter estas indicações neste contrato, tal como não tem que ter o que diz do ponto seguinte, que é os trabalhos de desenvolvimento e ou produção previstos para cada ano constarão dos planos anuais. Ou seja, e continua no artigo, no ponto 5, diz a produção comercial de um campo de petróleo só poderá ser iniciada a partir da data da aprovação do respectivo plano geral de desenvolvimento. Ou seja, o contrato assinado pela Porto Fuel com o governo português é um contrato de prospeção e exploração. E, portanto, na verdade, não entendi e gostaria de ter depois a sua opinião também como experto na matéria e conhecedor destas questões sobre os termos e as consequências de um contrato desta natureza assinado pelo Estado português. Por outro lado, uma outra questão que foi levantada na altura por nós tinha a ver com as dúvidas que nós detectamos sobre a questão do cumprimento de requisitos básicos para a concessão. Desde logo, a questão da idoneidade económica e financeira, essa foi uma das questões que foi levantada e questionada o Sr. Deputado, a apresentação de balanços da empresa de 3 anos, e essa era talvez a resposta mais fácil, não é? Porque uma empresa criada em 2013, com uma concessão em 2015, é impossível entregar balanços de 3 anos, e portanto isto estava respondida por natureza, mas o que se passa é que essa concessão foi entregue mesmo quando a lei prevê que não seja dada uma concessão dessa natureza e assinado contratos dessa natureza com empresas com menos de 3 anos, seja do ponto de vista técnico ou financeiro, seja do ponto de vista também da sua experiência, não é? Porque nós estamos aqui a avaliar apenas a capacidade financeira da empresa. Essa também, obviamente, faz parte de uma das regras do contrato, mas estamos também a analisar a questão da experiência da empresa nesta matéria. Uma terceira questão tinha a ver com a apresentação de programa de trabalhos, e quando se lê a documentação, e portanto temos aqui vários exemplos disso, podemos, se tivermos tempo, falar sobre isso, mas quando se lê a documentação, percebe-se que houve sempre muita dificuldade na apresentação de planos de trabalho consistentes, de acordo com aquilo que são as regras internacionais e aquilo que são os proformas internacionais desta matéria. E a sensação que eu fico, pelo menos da leitura dos diferentes documentos, é que na verdade nunca se conseguiu chegar a um plano de trabalhos definitivo, consistente e de acordo com aquilo que era desejável do ponto de vista daquilo que prevê a lei e que prevê de alguma forma um bom contrato público nesta matéria. Faltaram sempre muitas coisas, no fim continua a faltar um bom orçamento, um bom cronograma, portanto há aqui questões que de facto não foram salvaguardadas. E depois há uma outra questão que também foi colocada por nós e também não foi respondida de forma cabal e eu acho que poderíamos tentar chegar a essa resposta, que tem a ver com a questão da existência ou não de outros interessados na matéria, porque esta é uma matéria importante, porque a questão que se coloca hoje é saber porque é que se fez aquele contrato daquela forma, se eventualmente havia outros interessados, porque é que não se fez um concurso público. Portanto, esta também foi uma questão importante e da leitura de facto que fizemos de alguns documentos, percebe-se que aparentemente havia outros interessados. Eu, por exemplo, vou ler um mail enviado da DGE em que dizia a determinada altura que acresce que a área Girassol, que sobrepunha parcialmente a uma área já solicitada por outras empresas e presentemente em negociações na DGE, e a área de concessão anteriormente tidas pela MOAV, ou seja, havia outras empresas interessadas também na mesma zona e, portanto, enfim, aparentemente há sinais de que aquilo que foi dito não é verdadeiramente assim. Por outro lado, há outras questões que são questões que são relativamente estranhas ao processo de concessão. Uma delas tem a ver com a questão das dúvidas sobre a entrega do contrato. Questionamos também o Sr. deputado soube se sabia onde é que tinha sido entregue o contrato. Ele disse que naturalmente tinha que sido na DGE, que era onde obrigatoriamente deve ser feito do ponto de vista, deve ser feito do ponto de vista contratual, mas neste mesmo mail que referi diz exatamente isto que vou dizer. Estranha-se ainda a apresentação da candidatura diretamente na Secretaria de Energia, na Secretaria de Estado de Energia, o que viola o artigo 17 do decreto-lei, blá, 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 blá. Ou seja, é a própria DGE dizer que não compreende como é que este documento foi entregue nesta localização. E depois, ainda uma outra nota também, neste caso a DGE, que basicamente diz que, não obstante um conjunto de dúvidas que foram levantadas relativamente ao programa de trabalhos, às questões de insuficiência para a concessão, não obstante tudo isto, a Portfólio solicitou que fossem submetidas superiormente as suas candidaturas com urgência possível. Não percebo esta indicação da DGE. Não obstante tudo isto, é a Portfólio a exigir que a candidatura seja entregue superiormente. Não tem muito sentido e acho que isto merece, obviamente, uma explicação cabal e, portanto, ficava-me por aqui desde a face. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para responder, o Dr. Paulo Carmona.
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Eu sinto-me um pouco constrangido a respondê-la, porque a NMC não acompanhou o processo de candidatura. Portanto, eu tenho conhecimento do processo de candidatura exatamente igual aos senhores deputados, porque as competências nesta área foram passadas para a NMC em maio, finais de maio do ano passado. E o único contacto que a NMC teve com este processo foi basicamente um despacho, ou seja, foi um ato administrativo de assinatura dos contratos. A NMC, sim, e tem pertinência eu estar aqui hoje, na questão da execução dos contratos, ou seja, na sua fiscalização. Agora, no ato administrativo em si, que foi a atribuição dessa concessão à Portfólio e todo o processo de trás, enfim, eu apenas consigo julgá-lo apenas pelo que também é a questão que foi falada aqui. No entanto, como salvaguarda, a NMC, praticamente, nós recebemos isto em finais de maio e nós, no dia 24 de julho, publicámos em Diário da República um aviso, que é o aviso 8103/2015, a considerar que a partir desse dia deixavam de estar disponíveis quaisquer lotes em Portugal para negociação direta. Porque eu compreendo também as preocupações do Sr. Deputado, eu acho que os processos seriam todos muito mais transparentes se fossem lançados concursos públicos, quando deveriam ser. Sobretudo porque o interesse em Portugal, pelas referências geológicas que eu falei, acaba por ser bastante interessante para as entidades virem para Portugal. Provavelmente aqui há 20 anos, onde não havia interesse em Portugal, se calhar era mais, a negociação direta tinha mais, era mais cabal. Hoje em dia não, e portanto eu penso que daqui para a frente todas essas questões que possam ser levantadas num caso de negociação direta ficam ultrapassadas, porque deixa de haver concessões disponíveis em Portugal para a questão da negociação direta. Eu infelizmente não consigo responder muito mais. Haveria outros interessados no Algarve, não me parece que tivessem havido, aliás, não havia interessados. Havia interessados algumas concessões que a Portfólio desejava, mas na zona oeste, como referimos, zona que algumas foram atribuídas à Austrália, que a Moave tem estado a fazer explorações nos últimos 20 anos e que largou depois de gastar muito dinheiro e muito investir e sem retrocesso. E aí nessas concessões que estavam sobrepostas foi resolvido na altura e sem intervenção nossa não atribuir a nenhuma, quase salomónico não atribuir a ninguém. Para o Algarve, tanto quanto é nosso conhecimento, não existiam interessados, nunca houve interessados no Algarve e no Alentejo. Infelizmente não é uma zona, aliás os geólogos com quem eu falo, não é uma zona com probabilidade de existir em petróleo, não, praticamente não existe, o impossível não existe em termos geológicos, mas mesmo outros países, um dos grandes países produtores de hidrocarbonetos na Europa, nomeadamente a Noruega, não tem nenhuma exploração em terra, porque a terra é mais difícil de conter, por exemplo nestas formações rochosas, não é a minha área, mas é algo que eu tenho vindo a aprender, é mais no mar que estará eventualmente alguma probabilidade de encontrarmos petróleos. No Algarve, sinceramente, é pouco, muito pouco provável, a maior parte dos jogos não acredita que haja, mas, não com certeza não iremos dizer que não. Portanto, na realidade, aquilo que me dizem é que não havia interessados. O resto, peço imensa desculpa, mas não consigo responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz sinal à mesa.
Só para pedir que, de alguma forma, dê a sua opinião sobre a questão que me parece crítica mesmo, avançada pelo Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva, sobre a questão da concessão-exploração, o contrato, porque julgo que isso é determinante, de alguma forma, no quadro da última audição.
Sim, senhora. Muito obrigado.
Peço desculpa, de facto, passei por cima dessa. O contrato é um contrato de prospeção e exploração de petróleo, como todos os contratos que foram assinados por Portugal nos últimos, desde sempre, ou seja, dá o direito a um concessionário de fazer a sua prospeção geológica e, caso encontre, com viabilidade de ser explorado, esse, é-lhe atribuído depois uma concessão por 8 anos para, e mais, se entretanto for descoberto e ele organizar. É uma forma de compensar também o investidor, ao fim e ao cabo, é o objetivo dele, é encontrar petróleo. Até lá vai investindo para o conseguir. Mas, de facto, é um contrato de prospeção e exploração de petróleo.
Muito obrigado. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da ANMC e, dado que não pode prestar esclarecimentos adicionais sobre a transparência do processo e a forma como decorreram a outorga dos atos administrativos tendentes à realização do vínculo contratual que liga o Estado português à Porto Fuel, ainda assim eu gostava de ensaiar aqui um raciocínio de modo a dilucidar alguns aspectos que considero fundamentais. Desde logo, a propósito da sua resposta, naquilo que versa o que é ou não objeto do contrato. E o contrato estabelecido entre o Estado e a Porto Fuel permite a pesquisa, a prospeção, o mapeamento de recursos nas áreas concessionadas, de acordo com o artigo 2º do contrato. É verdade que, de acordo com a legislação, há um título único que não distingue entre a prospeção e a exploração e, portanto, pergunto-lhe desde logo se é verdade ou não que, durante os 8 anos da vigência do contrato, a Porto Fuel nada pode fazer sem a prévia e vinculativa autorização da ANMC. É verdade, como disse, por se tratarem títulos únicos, de acordo com a legislação em vigor, também os contratos se referem à exploração e à produção, mas não deixa de ser verdade, e eu acho que este é o elemento fundamental, até pelas declarações dos responsáveis da Porto Fuel recentemente, que a forma como eles interpretam o contrato é que o contrato apenas lhes otorga a prerrogativa de proceder, de acordo com a autorização que foi estabelecida pela ANMC, à pesquisa e à prospeção. Houve declarações recentes a esse respeito e, portanto, em que os responsáveis da Porto Fuel asseguraram que o risco corria pelo concessionário, e eu julgo que isso consolida a interpretação que se trata apenas de um contrato que versa sobre a pesquisa, não compreende a exploração, a menos que essa exploração seja antecedida de uma decisão do Estado. E essa decisão do Estado é uma decisão que tem uma componente de natureza técnica, mas que também tem uma componente de natureza política. Ou seja, se o Estado entender, havendo interesse do privado, fazer essa exploração, e o Estado não a otorgar, aquilo que se verifica, até pelo reconhecimento público da Porto Fuel, é que não há uma violação de nenhuma legítima expectativa constituída a favor do privado e, por isso, não estão frustradas essas suas ambições. E se não estão frustradas essas suas ambições, a interpretação não é uma tese, é o que disse a Porto Fuel, desculpe lá, Sr. Deputado, é diferente de uma tese. Então, dessa forma, não há violação do contrato e, não havendo violação do contrato, não se obrigaria o Estado, não se constituiria o Estado na obrigação de indenizar, ainda que o concessionário viesse a manifestar interesse em realizar a exploração de hidrocarbonetos. E quero que, obviamente, comente esta minha apreciação. Quanto às questões que se prendem com a execução do contrato, o que eu quero perguntar é o seguinte: no âmbito destes contratos, os concessionários podem ou não recorrer ao fraturamento hidráulico? Se sim, se podem, em que condições? E se não, se essa autorização depende ou não de nova intervenção por parte do Estado, e em que condições é que essa intervenção, seja, quando digo Estado aqui, incluo obviamente a NMC, pode ou não vir a fazê-lo? Eu acho que isto é absolutamente decisivo, porque, como sabe, e eu sei que teve em sessões de esclarecimento no Algarve, este processo gerou muita controvérsia. Criou receio, temor, dúvidas. O Sr. Deputado falou, tratou daquilo que entendeu, eu tratarei das matérias que entendo, com a liberdade que o Sr. Presidente me oferece, e com certeza o Sr. Deputado não se atreverá a coartá-lo. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte, que acho que é outro aspecto que é importante. Disse aqui que não havia outros interessados. Mas ainda que houvesse outros interessados, as questões da negociação direta impedem que esses interessados possam traçar os seus objetivos e apresentar as suas propostas como se tratasse de um concurso. Eu admito que um concurso internacional tenha regras mais exigentes de transparência e de clareza. E subscrevo a tese que o regime deve evoluir para isso. Mas quando há um interessado, como disse, eu tenho dificuldade em compreender que não se possa fazer através de mecanismos de negociação direta. Aliás, como a lei prevê, de contratação pública, num conjunto de outros aspectos que não se circunscrevem meramente ao mercado de combustíveis e à exploração e pesquisa de hidrocarbonetos. Outra coisa que é importante e que as pessoas põem em dúvida sempre a idoneidade da empresa pelas questões que foram aqui aduzidas. Eu julgo que os serviços devem ter, de forma rigorosa, avaliado bem os processos. Com certeza a entidade também fará essa avaliação em função das competências técnicas da empresa em causa. E, portanto, o que me interessa saber agora é que, na boa execução dos contratos, que medidas é que a Entidade Nacional de Mercados de Combustíveis está a tomar para assegurar o bom cumprimento dos contratos e a salvaguarda do ambiente, bem como de outros valores que se constituem essenciais de acordo com os propósitos e as obrigações a que a entidade deve responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senador, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão Norte. Eu lamento, a quarta questão fiquei um bocado... mas eu vou tentar responder, depois, entanto, se faltar alguma, eu depois voltarei à questão. Ora, não é bem a questão, porque não é correto, nada se pode fazer sem a aprovação da NMC. Plano de trabalhos, prospeção, sondagens. O plano de trabalhos tem que ser submetido e aprovado por nós. E nós, NMC, aprovamos sob o ponto de vista técnico, e é o ponto de vista técnico e tem que ser devidamente fundamentado, porque não nenhum investidor hoje em dia vai empatar o seu capital, investir o seu capital, sob a arbitrariedade de qualquer serviço público. Portanto, se nós recusarmos um plano de trabalho, temos que verificar ou temos que justificar, e obviamente há poder de recurso, a lei permite, a audiência prévia, seja o que for, de forma a prosseguir o trabalho. Também não me parece muito cordial, eu não acredito que nenhum investidor em Portugal tente beneficiar o Estado ou o conhecimento científico português sem retorno. Portanto, na prática, o que o aporte fulano almeja é encontrar petróleo e explorá-lo, devidamente. Portanto, isto é um contrato de prospeção. Como nós costumamos dizer, o Estado ganha sempre, porque caso haja petróleo, enfim, ganhamos todos, espero que estejam de acordo comigo. Se por acaso encontrar petróleo, ficam os dados, pelo menos, do conhecimento de uma área que até hoje não foi devidamente explorada em termos geológicos. Portanto, não há aqui uma intervenção política, ao contrário do que o deputado estava a dizer, é mais uma intervenção técnica, sem arbitrariedade e obviamente sempre com o poder de recurso em qualquer circunstância. Portanto, a ANMC hoje, a partir de agora, tem, dentro da legalidade, dentro do quadro legal vigente, e vou falar à frente sobre isso, de gerir, ou digamos, fazer a execução do contrato e verificar o bom cumprimento dos contratos, como o senhor deputado disse, e muito bem. Em relação à execução do contrato, ao recurso ao fracking, eu penso que isto é uma falsa questão que tem sido levantada. Eu penso que há algumas causas, nomeadamente a questão da maré negra nas praias do Algarve, e nós tentamos várias vezes explicar como é a exploração de gás. Por definição, não pode haver maré negra. E agora, entretanto, entraram com essa questão toda do fracking. O fracking em Portugal é muito difícil ou quase impossível de existir, porque é de lei, e aliás recordo, se quiser, o decreto-lei foi publicado o ano passado, a proibir, decreto-lei número 179 de 2015, que proíbe qualquer sondagem, estamos a falar de sondagem, e obviamente qualquer exploração, qualquer furo, qualquer início de exploração ou uma apresentação de plano de trabalhos à ANMC tem que incluir uma avaliação de impacto ambiental para explorar petróleo. No caso de haver uma pesquisa com recurso a métodos não convencionais, vulgo fracking, tem que existir uma avaliação de impacto ambiental. Ora, nós temos uma lei ambiental que protege, é uma lei bastante forte e que protege bastante em termos de, e a avaliação de impacto ambiental, como os senhores sabem, é algo que não brincamos, é algo que quem já se deparou com ela, é algo muito bem fundamentado e é um dos pilares do nosso sistema de proteção ambiental em Portugal. Portanto, para fazer, seja o que for, no fracking, para fazer um pequeno furo, não é mais nada, fazer um pequeno furo com recurso a métodos não tradicionais, tem que haver essa avaliação de impacto ambiental. Ora, eu não acredito que nenhuma análise de impacto ambiental dê resultado positivo em Portugal para a exploração de petróleo. Não acredito. Mas, como dizia Lord Keynes, eu tenho as minhas teorias, se a realidade diz que as teorias estão erradas, eu tenho que mudar as teorias. Amanhã uma avaliação de impacto ambiental dá positivo e os senhores podem explorar em regime de fracking. Eu não acredito e acho que aqui à volta desta mesa também ninguém acredita que isso aconteça. Mas estou aberto a que isso eventualmente um dia possa acontecer, porque, enfim, não há ideias pré-concebidas e isto vai avançando. Mas, enfim, cá estaremos para ver. Mas é um fundamento para um chumbo de um plano de trabalhos de não convencional que não exista a avaliação de impacto ambiental positiva, além de todos os respectivos licenciamentos de entidades públicas, nomeadamente parques, ICNs, se trata de RAN, seja todas as questões acalculadas, mas isso é de lei, nós temos uma lei ambiental bastante exigente e ainda bem. A sobre a idoneidade da empresa, bom, não vou comentar a idoneidade da empresa, apenas a ANMC deseja, seja quem for, e sem levantar suspeitas sobre seja quem for, que essa entidade cumpra e execute os contratos, e o dever da ANMC é verificar que esses contratos sejam cumpridos, que os planos de trabalho sejam executados, obviamente depois de apreciados e aprovados por nós, com tudo o que é normal em termos de segurança ambiental, mais uma vez a avaliação de impacto ambiental quando for necessário, e obviamente o contacto também com as comunidades locais, nomeadamente as autarquias, como representantes soberanas do poder local, de forma a haver um envolvimento no caso de exploração. Tem corrido muito bem em Portugal, por exemplo, no caso da Zona Oeste. A Zona Oeste, tivemos a oportunidade de fazer uma sessão com os autarcas na zona em Pombal, e as pessoas na zona da Alcobaça até estão bastante, enfim, não digo com saudades, mas enfim, as pessoas que estiveram lá investiram, andaram a prospeccionar o petróleo e deixaram aquilo em condições, e quando lá estiveram, os gastos indiretos com as populações locais é algo que, enfim, a experiência que nós temos na zona oeste com aquela entidade, neste caso a Moave, correu bastante bem. Esperemos que corra, e nós cá estamos para assegurar que administrativamente os contratos sejam cumpridos do ponto de vista técnico. Eu penso que havia uma questão qualquer, mas penso que tentei esclarecer-me. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Carmona. Vamos então passar agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Entidade Nacional de Mercados Combustíveis e queria exatamente pegar numa pergunta que não respondeu. Não percebo porque é que o deputado do PSD não insistiu nessa pergunta. Estes contratos que falou de exploração, de prospeção e de exploração, foi exatamente assim que o Sr. Presidente disse há bocado, não são só contratos de prospeção, são contratos de prospeção e de exploração. Que eu saiba, a exploração implica extração, não implica apenas prospeção. Portanto, confirma que se trata de contratos de prospeção e de exploração ou não? Que é para a gente se entender aquilo que estamos a falar. Nós não estamos só a falar de prospeção, estamos também a falar de exploração. Segundo aspecto, Sr. Presidente, confirma que esses contratos foram feitos por negociação direta ou por concurso? Porque a ideia de que é preciso que os supostos investidores tenham retorno do investimento que fazem é uma ideia um bocadinho singular, porque em princípio todos estes processos devem ser sujeitos a um processo transparente de concurso, e portanto a entidade, como entidade reguladora, deve cuidar para que esses aspectos sejam cumpridos. Ora, regressando ao contrato com a Portfuel, uma das coisas que é mais curiosa é que o contrato se faz 10 dias antes da realização das eleições legislativas. A entidade, com certeza, que não desconhecia que entre o dia 25 de setembro e o dia 5 de outubro estavam 10 dias e que, portanto, não acha um bocadinho estranho que um contrato desta dimensão se faça e se assine exatamente 10 dias antes da data das eleições? Acha que é uma situação normal assinar um contrato de prospeção e de exploração de petróleo no Algarve a 10 dias das eleições? Porque o Sr. Presidente fala aqui que a atividade da sua entidade é essencialmente técnica. Eu permito-me discordar dessa interpretação, porque a sua autoridade, como entidade reguladora, é também uma entidade que fiscaliza politicamente a aplicação de determinados investimentos que têm uma dimensão técnica, mas também têm uma dimensão política, desde logo pelas repercussões que têm ao nível, por exemplo, regional. O Sr. Presidente não desconhece, certamente, que a grande maioria de todos os autarcas do Algarve estão contra a exploração de petróleo offshore, seja no deep offshore, seja no short offshore, estão contra, porque acham que isso é um risco demasiado elevado para uma zona cuja atividade essencial é uma atividade turística, em que uma das fontes dessa atividade turística reside precisamente no mar que é usufruído e que é oferecido, entre aspas, aos visitantes e aos turistas que lá acedem e, portanto, o impacto que a maioria, repito, a grande maioria dos autarcas da região do Algarve contestam é que essas autorizações que foram, pelos vistos, calcionadas pela sua entidade, a entidade que preside, têm impactos, riscos ambientais extremamente elevados. E o Sr. Presidente diz que as explorações do tipo, ou as prospeções e explorações do tipo da Porto Fuel, todos ganham. Que é bom que todos ganhem. O Estado ganha. Mas olho que os autarcas do Algarve acham que não. Acham que o Estado, neste caso a região, perde. E corre o risco de perder muito mais do que aquilo que o Sr. Presidente aqui enunciou. E permita-me que lhe diga, Sr. Presidente, uma avaliação de impacto ambiental não diz respeito apenas às questões de técnica de exploração e de extração. Diz respeito também aos impactos sociais e ambientais que essa prospeção ou que essa atividade exige. E um estudo tem de ter em consideração a opinião das pessoas que estão no meio envolvente. Tem de ter em consideração, porque senão não é nenhum estudo. Senão é uma espécie de simulacro de estudo, uma consulta. Uma avaliação de impacto ambiental, tal como estabelece a lei que regula essas avaliações, obriga a uma consulta e a um processo de auscultação pública nas regiões onde elas estão inseridas, para perceber se as populações estão ou não estão cientes, não apenas dos potenciais benefícios que esse investimento traz, mas também dos riscos e da forma como esses riscos podem e devem ser minimizados. E a propósito dos riscos, e portanto eu não tenho ideia, e nós não temos notícia, de que essa avaliação de impacto ambiental, nos termos em que a lei o estabelece, tenha sido feita para algum dessas concessões que referiu. Houve efetivamente reuniões, mas uma coisa é fazer reuniões de sensibilização, outra coisa é fazer estudos de avaliação de impacto ambiental. E, a propósito dessas medidas de minimização, uma dessas dimensões desses estudos de impacto ambiental tem a ver com as técnicas de exploração e de perfuração. O fracking é uma técnica muito usada em uma boa parte das atividades de exploração, de prospeção e de exploração de petróleo que existem no mundo. E, como sabe, foi uma das técnicas que foi mais criticada na recente Conferência de Paris sobre os acordos climáticos de 2015, onde foi denunciada os riscos ambientais muito maiores com o recurso à exploração do fracking do que com recurso, por exemplo, ao recurso às explorações com técnicas convencionais. E mais, foi dito, uma das dimensões do grupo de trabalho que então se constituiu, é que a sobrecarga de exploração com recurso ao fracking tinha efeitos colaterais que podem ser extremamente gravosos a prazo, nomeadamente efeitos potenciar efeitos sísmicos ou, pelo menos, agravar os riscos sísmicos que, no caso da plataforma continental portuguesa, como sabe o Sr. Presidente, nós estamos situadas numa zona com uma fratura sísmica. Aliás, a sua apresentação que fez, que diz justamente a separação da plataforma continental europeia da plataforma continental americana, induz precisamente que a grande fratura sísmica que existe junto ao território português, ao território, sobretudo, à zona marítima de exploração potencial, de exploração petrolífera, essa zona tem esse risco sísmico agravado. Portanto, Sr. Presidente, para acabar, a pergunta que eu lhe queria fazer é o seguinte. pode o Sr. Presidente aqui afirmar que o recurso a técnicas de fracking está completamente fora das autorizações das concessões, dos contratos de concessão que estão em vigor ou não? É porque se não está, saiba o Sr. Presidente que existe aqui um projeto de resolução do Bloco de Esquerda nesta Assembleia da República, já foi entregue, que recomenda precisamente ao Governo que seja proibido que essa técnica seja usada em contratos de exploração, estejam eles em vigor ou não.
Porque muito obrigado,
é uma técnica extremamente arriscada do ponto de vista dos impactos ambientais. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Correspondente à palavra, Sr. Paulo Carmona.
Sr. Deputado Heitor Sousa, vai-me dar muito trabalho a responder a essas questões todas pertinentes, mas isto, elencar uma série delas. Primeira, de facto, confirmo que é um contrato de prospeção e exploração, já confirmei, aliás, o Sr. Deputado, e, portanto, quanto a isso, não há dúvidas sobre isso. Se foi negociação direta ao concurso, foi negociação direta. Se foi política do Estado até à nossa publicação do anúncio, que muitas dessas zonas estavam por negociação direta, porque era uma forma de tentar atrair, porque não havia interesse em Portugal. Como está agora a disputar-se o interesse por todas as questões, nós vimos as descobertas recentes dos nossos vizinhos geológicos, de facto faz todo o sentido e concordo que as questões sejam passadas para o concurso público. Aliás, foi uma das primeiras medidas que a NMC tomou quando recebeu essas competências, e provavelmente também os concursos públicos, como é o que dá, dá bastante trabalho, envolve muitos recursos, e a NMC foi dotada com alguns recursos precisamente para também tratar dessas questões do concurso público. É algo que, aliás, pelas próprias leis europeias de procurement e os nossos contratos também do Código de Contratação Pública, é algo que impõe, alguma estabilidade jurídica e não se faz sem ser mais nem menos. Portanto, é algo que é uma estrutura complexa. Mas ainda bem, porque o concurso público acaba por dinamizar o país, põe o país a conhecer e faz com que consigamos captar, se calhar, mais interessados para zonas onde nós pensaríamos que não existiriam interessados. Enfim, isto é tudo expectativas, mas claramente que é mais transparente. A questão do contrato a 10 dias antes das eleições. Não achei estranho, não posso assim levantar a suspeição. Obviamente que sendo 10 dias antes das eleições pode sempre levantar qualquer género de suspeições. Isto é uma questão de fazer juízo de intenções. Nós aqui, como não somos regulador e não somos políticos, portanto a questão também irei responder mais à frente. Nós dependemos do Governo, ou seja, se o Governo nós somos um braço da política energética do Governo. Se o Governo disser virar à direita, a NMC virar à direita, se virar à esquerda, virar à esquerda. O caso, isto não sem conotações políticas, claro. Um regulador é alguém independente. É alguém independente. Eu também tenho alguma dúvida que seja também um instrumento político, ou seja, alguma questão política. Mas, de facto, nós aqui somos equiparados quase a uma direção-geral. Não somos direção-geral porque a União Europeia obriga a que a entidade gestora das reservas em cada país seja uma entidade autónoma, ou seja, dotada de personalidade jurídica. Aliás, nós, por isso, também temos um empréstimo de obrigações de 360 milhões de euros a 20 anos, precisamente porque temos essa capacidade de contratar. Portanto, é só para digamos, justificar um pouco. Os 10 dias antes das eleições, poderia ser, olha, quer arrumar a casa, quer despachar tudo o que lá tem em casa, ou por isso simplesmente quer levantar qualquer agente de inspeção. Na altura não achei isso muito estranho, não confio na boa fé sempre das pessoas. A questão da entidade fiscaliza politicamente. Não, nós fiscalizamos tecnicamente. Politicamente, quem fiscaliza estas ações, bom, quem fiscaliza é a Casa dos Representantes da Nação, fiscaliza pelos poderes que lhe são conferidos, fiscaliza a ação do Governo e, como os senhores deputados fazem, mas na prática nós fiscalizamos tecnicamente a execução dos contratos e fiscalizamos tecnicamente se o plano de trabalho que nos é apresentado contém todas as autorizações expressas que a lei exige. Em relação à questão das entidades do Algarve, das populações, que andam um pouco assustadas. Nós tentámos e tomámos iniciativa de ir ao Algarve, fazer uma sessão de esclarecimento, tomámos iniciativa de falar diretamente com os senhores autarcas, logo após, enfim, depois do período eleitoral, mas em finais de outubro, nós dirigimos cartas às câmaras municipais da Zona Oeste e da Zona do Algarve, onde tinham sido assinados contratos, até porque é uma questão de onshore, e nós queríamos iniciar uma nova modalidade de relação com o poder local, de forma a envolvê-los nestas questões. Depois dos contratos assinados, repare que isto foi uma situação, enfim, de despacho normal. Agora, foi imediatamente na questão de nós assumirmos as coisas, não foi tão depressa como nós queremos, fim de setembro, mas imediatamente a seguir tomámos a questão, olha, este contrato está assinado desta forma, como é que nós vamos daqui para a frente? E criámos canais de comunicação que ainda hoje existem, quer com a AMAL, quer com os municípios da Zona Oeste e com os quais trabalhamos. Porque, vejamos, é muito difícil fazer, seja o que for, em termos de exploração ou qualquer coisa em termos do onshore, se for contra as populações. Eu acho que nada se faz contra as populações. Eu acredito muito na força do palavrão da sociedade civil. Não estou a falar em bloquear estradas, mas as próprias câmaras municipais têm capacidade administrativa de bloquear qualquer prospeção de petróleo, seja onde for, uma exploração. Basta porem numa estrada que, olha, é proibido o trânsito de veículos pesados. Pronto, e como é que se consegue extrair petróleo ali? Não consegue. Isso foi-me ensinado por um autarca ali da Zona Oeste, portanto, está a dizer... Sim, sim. Não, não é preciso pagar, porque é preciso que as pessoas cumpram aquilo que está contratado. Se as pessoas cumprirem o que está contratado, se lá estiver o que está contratado, eu penso que não há grande risco. Agora é preciso é fiscalizar com alguma atenção. A questão é esta, fundamental. Os outros países todos, e zonas turísticas, estamos a falar, por exemplo, da zona do Vale do Rio Pó, estamos a falar da Ancona, estamos a falar do sul de França, estamos a falar de Ibiza. Ibiza tem explorações de gás a 10 km da praia. Ou seja, isso nunca aconteceu em termos de turismo. E eu acho que, obviamente, que isto, se calhar, temos que insistir mais na questão das populações, porque, e às vezes as pessoas têm um bocadinho um pânico. Na Idade Média, os judeus eram culpados da peste negra. Ou seja, o que eu estou a dizer é que às vezes as pessoas nós temos que entrar um bocadinho mais na cabeça das pessoas, e se calhar é falha nossa tentarmos comunicar mais facilmente. Não estou a comparar uma coisa e outra. É só para dar um exemplo que nem sempre, ou seja, temos que dar um bocadinho a abertura à ciência. E esta dá-me um bocadinho a saída do... Nenhum país até hoje recusou mapear e explorar os seus recursos. Muito mais um país como nós, não nos podemos recusar a explorar os nossos recursos, desde que sejam bem explorados, e aí eu acho que é pôr completamente uma cerca à volta, ainda mais um país como nós, que temos bolsas de exclusão e pobreza, a que nós podemos acudir se conseguimos explorar devidamente os nossos recursos, numa substituição de importações que nós hoje em dia temos que ter para alimentar, quer o sistema petroquímico, energético, as roupas, enfim, e aquilo que nós necessitamos. A avaliação de impacto ambiental, e ainda bem que o Sr. Deputado falou, e muito bem, que era uma parte que eu estava a falar, obviamente que obriga a uma discussão pública do próprio análise de impacto ambiental. É uma discussão pública. Portanto, se nós por acaso tropeçarmos em alguma descoberta viável, ou seja, com alguma dimensão, de forma a conseguir recompensar o investimento, até nós explorarmos, isso demora sempre 3, 4 anos, porque é a avaliação de impacto ambiental, é a questão das autorizações todas que são necessárias, tudo isso vai, e obviamente a discussão pública, e tudo isso demorará o seu tempo, e espero que se isso um dia acontecer, se houver essa viabilidade, consigamos, enfim, tirar alguns temores que serão justificados, porque uma pessoa não sabe, tem sempre o medo do desconhecido, de tentar explorar, de dizer às pessoas, de facto, que as questões relacionadas com isto. Nós em Portugal, como já referi, tivemos já 175 sondagens, e é o que nós estamos a fazer, estamos a falar de sondagens. Para uma sondagem convencional é igual a um furo d'água, exatamente igual. Às vezes há umas confusões sobre isso, mas, e obviamente, se um furo for abaixo de 500 metros, tem que ter uma análise de contenção. Há certos, porque a lei, e ainda bem, Portugal tem uma lei ambiental bastante restritiva, que são necessários antes de apresentar o plano de trabalhos. Portanto, não é um furo de água, não é um furo invasivo, não é preciso ter uma grande análise de impacto ambiental sobre isso. São de furo, é preciso das coisas serem bem feitas. Há determinadas autorizações que têm que ser tomadas, nomeadamente de entidades que possam ter reservas sobre esses locais, e acompanhar aquilo, mas na prática não é muito diferente. A questão do fracking, eu penso que estou perfeitamente de acordo com o Sr. Deputado. Eu acho que o fracking é algo terrível em termos invasivos, em termos de estrutura das populações, em termos de tudo o que possa afetar as sísmicas, etc. mas eu não quero fechar, não quero fechar a porta nem a minha mente ao que seja a ciência, ou seja, a ciência no sentido da avaliação de impacto ambiental. Eu não acredito que uma avaliação de impacto ambiental, que é algo extremamente complexo, que envolve prós, contras, universidades, académicos, todas as pessoas que querem envolver numa avaliação de impacto ambiental. Se ele der positivo, eu digo, caramba, afinal eu estava completamente errado. Eu pessoalmente não estou muito de acordo com isso, pessoalmente, porque eu não, como sou mais técnico, porque estamos a proibir qualquer coisa que se calhar amanhã vamos descobrir que aquilo é uma coisa muito boa. O senhor deputado, eu não acredito já à partida, que acho que não vai haver nunca em Portugal, mas deixem que a avaliação do impacto ambiental conduza isso até para dar trabalho às pessoas e discutir essas questões. Eu penso que respondi a tudo, ou peço desculpa se falhei alguma coisa.
Do nosso registro está tudo respondido. Se de acordo com a vontade do senhor deputado, eu estou a fazer a questão, já é outra. Mas há para isso uma segunda volta. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos então passar ao grupo parlamentar do CDS por titular, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da Entidade Nacional do Mercado dos Combustíveis. Antes de mais, como é óbvio, começar por agradecer muito a exposição inicial que fez e depois também um conjunto de indicações que já nos foi dando. Acho que foi muito útil e até bastante instrutivo em algumas matérias. Aliás, quero até felicitá-lo por este PowerPoint que preparou, que eu acho que traz muita informação, que é uma informação bastante interessante. Aliás, se for possível deixar mesmo aqui aos serviços da Comissão, o PowerPoint era uma coisa que eu desde já lhe agradecia. E antes de lhe colocar aqui um conjunto de questões um bocadinho mais focadas, até sobre o tema que está aqui um pouco mais em debate, que é o tema do contrato com o Porto Fuel, deixe-me só fazer aqui uma consideração que eu acho que é muito relevante. O Sr. Presidente dizia agora, e penso que tem toda a razão em dizê-lo, que nenhum país recusou mapear os seus recursos. E esse é um ponto que eu acho que é um ponto muito relevante. E eu acho que hoje não está aqui em discussão, e acho que nenhum dos partidos sequer o disse. E eu, aliás, lembro-me que muito recentemente o Primeiro-Ministro, aqui no Parlamento, no Plenário da Assembleia da República, dizia, e disse isso no dia 16 de dezembro de 2015, que o país, Portugal, não pode desperdiçar a oportunidade de fazer a prospeção que permite a identificação dos recursos energéticos que tem, falando especificamente até sobre o caso dos recursos energéticos que têm a ver com petróleo, com um conjunto de carbonetos que seriam para nós muito, mas mesmo muito relevantes. Como é óbvio, isso não exclui fazer uma avaliação sempre de todos os impactos que essa exploração tem, ambientais, sociais, sobre o turismo, sobre outras atividades económicas. Nada disso pode ser excluído, mas coisa totalmente diferente é nós sabermos efetivamente que tipo de recursos é que temos, e nesse sentido até é muito curiosa aquela afirmação final que fez na separação das plataformas, e de facto só com muito azar é que em Portugal não existiria nada. Permita-me agora, Sr. Presidente, que me foque um bocadinho mais especificamente sobre o tema que está aqui mais em cima da ordem do dia, que é o tema do Porto Fuel. O Sr. Presidente dizia há pouco que as competências de entidade nacional nesta matéria são umas competências de meramente fazer um ato administrativo, que é a assinatura efetiva do contrato, e já explicou até nesse sentido porque é que a assinatura do contrato só aconteceu já muito perto do ato eleitoral em setembro. Eu gostava de lhe perguntar antes de mais se a indicação que recebeu da tutela foi ou não foi em julho, bastante antes até desse processo eleitoral. Foi uma questão que já foi aqui discutida, gostava de lhe perguntar também nesse sentido. Mas gostava de lhe perguntar também uma coisa que é o seguinte. A assinatura do contrato, eu penso que não é simplesmente um ato administrativo enquanto tal. Isto é, implica o cumprimento de um conjunto de pressupostos, a verificação de um conjunto de pressupostos, nomeadamente impactos que possam existir, os impactos ambientais, os impactos sociais. E gostava de perguntar, efetivamente, se a entidade nacional, quando fez a assinatura do contrato, verificou essas mesmas condições e o que é que foi e o que é que exigiu nesse sentido. O que é que foi, efetivamente, exigido nesse sentido. E já agora também lhe pergunto, porque uma questão também passou aqui numa outra audição, se houve recentemente, ao longo do último ano, alterações legislativas na matéria dos impactos ambientais e relativamente aos impactos ambientais, se em 2015 houve alguma alteração legislativa que fortalecesse esta obrigação, que exigisse ainda mais obrigações de impactos ambientais. E também lhe perguntava, já agora, relativamente ao fracking, que aqui acabou por ser aqui já bastante discutido, o que é que foi verificado antes mesmo da assinatura do contrato, o que é que foi, nesse sentido, possibilitado antes mesmo da assinatura do contrato. E permito agora passar para uma segunda parte, que é uma parte que tem a ver com as competências da entidade nacional, que é a seguinte. Dizia o Sr. Presidente há pouco e bem que uma das competências que tem é, efetivamente, acompanhar acompanhar o cumprimento dos contratos. Estes contratos, nesse sentido, não são uns contratos semelhantes a outros, porque, como é óbvio, implica sempre um acompanhamento muito a par e passo do que está aqui a acontecer. E gostava de perceber, efetivamente, se estão a acompanhar o cumprimento especificamente deste contrato da Portfuel, como é que estão a acompanhar, que tipo de diligências é que têm feito para acompanhar este mesmo contrato e, relembrando também aqui a audição que tivemos, a página estandarte na audição que tivemos, penso que foi o Dr. Trindade, ex-secretário de Estado da Energia, que a página estandarte dizia e esclarecia que, de facto, o que está no âmbito deste contrato neste momento é exclusivamente fazer mapeamentos e que, nesse sentido, nem sequer podem ser feitos furos, efetivamente, não me leva mal, eu prefiro usar a palavra furos à palavra sondagens, não é que eu tenha nada contra sondagens de alguma espécie ou de algum tipo, mas é porque é mais fácil nesse sentido. E o que eu lhe pergunto, efetivamente, é perceber no âmbito.
Senhores deputados.
No âmbito do acompanhamento
deputado,
da entidade nacional.
Senhor deputado, só um minuto.
Claro que sim, Presidente.
Não, porque para dar um esclarecimento, há vários pedidos, mesmo da imprensa. Esta sala não tem a melhor acústica e os APAR são lente incomodam que se possa perceber a intervenção de quem está a fazer. E até pode originar depois perguntas ou observações à mesma. Mas se todos fizermos à parte, eu não quero cortar a liberdade de fazer a parte que são regimentais. Nesta sala pedíamos uma especial contenção, uma vez que incomoda bastante a gravação e a audição. É só por isso, não é? Por outra razão qualquer. Pode continuar, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até porque eu confesso que estou com dificuldades em falar, estou um bocadinho rouco desde domingo. Acho que exagerei um bocadinho na utilização da voz no domingo e na segunda-feira. E, portanto, esse pedido, Sr. Presidente, até vai em abono da minha saúde e, portanto, agradeço-lhe muito.
Isso é castigo mesmo. Nada a fazer.
Mas eu termino já. Portanto, eu gostava de perceber, efetivamente, o que é que estão a fazer no terreno de acompanhamento. Porque essa é sem sombra dúvida também uma das vossas competências, já que o foi reafirmado, e perceber efetivamente nesse acompanhamento o que é que está a acontecer, que tipo de prospeções é que estão a acontecer, que tipo de mapeamentos é que estão a acontecer. Peço-lhe desculpa se a pergunta é um bocadinho redundante, mas eu acho que é importante que esta matéria, do ponto de vista da entidade nacional, que é quem tem essa competência, fique completamente clara, incluindo toda a dimensão que está a acontecer que poderia estar a acontecer com o fracking. Está a acontecer algum estudo, alguma prospeção, alguma sondagem nesse sentido? São um conjunto de perguntas muito focadas e peço-lhe desculpa por alguma redundância, mas eu acho que era muito importante que isto pudesse ficar completamente clarificado. Eu ainda por cima não poderei ficar para uma segunda intervenção porque tenho de ir a uma outra comissão, peço-lhe desculpa por isso mesmo, mas era muito importante podermos clarificar toda esta dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Paulo Carmona.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Pedro Soares. Encontramos no domingo, se calhar não nos encontramos no domingo a gritar.
Pela voz, não. Mas encontramos a
gritar com a voz melhor que
minha. Foi comunicado, foi comunicado à NMC em junho de uma forma oral, via oral, que os contratos da Portfuel tinham sido aprovados, mas foi apenas informal, obviamente que depois o despacho aconteceu em setembro. Na altura da assinatura não há necessidade da verificação de impactos ambientais nem nada dessas questões, tem mais a ver com eventualmente verificação do próprio processo administrativo, que já tinha sido devidamente encaminhado e tinha devidamente assistido pela Direção-Geral de Energia, tinha passado por todos os serviços, portanto percebemos que o processo estava devidamente instruído e, portanto, não havia qualquer questão. Aliás, como já falámos há pouco, é uma questão, um ato administrativo que nos foi encomendado pelo Ministro da Tutela e ao qual nós correspondemos com uma assinatura delegada. Confirmo também que, aliás, o confirmo, porque já o tinha referido, a legislação portuguesa sofreu uma alteração, a legislação portuguesa da pesquisa sobre o petróleo teve uma adenda, que foi o Decreto-Lei 179, que eu já aqui fiz referência, 2015, de 27 de agosto, em que proíbe qualquer sondagem, exploração, etc., de métodos não convencionais, sem uma avaliação de impacto ambiental prévia. Portanto, a questão é, sim senhora, nós, teoricamente é possível, mas tem que se fazer aquela análise de impacto ambiental e, enfim, eu, pelo menos conversas informais que tive com o Ministro, ele basicamente queria proibir o fracking em Portugal, e ficou também por aqui na questão de, sim, é permitido, até porque são as diretrizes da União Europeia nesse aspecto, mas acautelem com certeza todos os riscos ambientais, aliás, já referido na altura pelo Sr. Deputado Heitor Sousa, todas as questões que dizem respeito aos impactos sociais das populações e do meio ambiente. Portanto, mais uma vez eu reitero que é muito difícil haver uma avaliação de impacto ambiental positiva no caso do fracking, dadas as questões invasivas de natureza ambiental e social. Portanto, eu penso que isso é uma questão, a não ser que, mais uma vez, e recordo, se a avaliação de impacto ambiental der positiva, então eu vou esquecer que o fracking, se calhar o fracking é bom, é um absurdo, mas pode acontecer, portanto, e atenção, mais uma vez, a avaliação de impacto ambiental é algo que não se pode subestimar. Portanto, basicamente, podemos esquecer em termos de fracking, apesar de autorizado. O que é que é a NMC em termos de acompanhamento a par e passo? Obviamente que sim, em termos da execução dos contratos, que é esse de facto o nosso mandato. Não é um mandato político, é um mandato técnico, portanto, não, objetivamente para o que o contrato está a ser feito. O contrato, e mais uma vez, o contrato não é de mapeamento, o contrato não é de prospeção, é um contrato de prospeção e exploração, como são todos. Ninguém vai fazer um mapeamento pro bono sem ter algo em objetivo, não é? E o objetivo é encontrar petróleo de forma a que possa ser produzido, apesar das amarras todas ambientais e técnicas que qualquer exploração, seja onde for, possui. Portanto, sabe à partida que é muito difícil arranjar qualquer género de autorizações se daí decorrer algumas questões negativas para as populações e para o meio ambiente. Portanto, isso nós já sabemos que há uma restrição ativa, e a restrição ativa da exploração de petróleo. O senhor, com certeza, tem direito a fazer um mapeamento previamente autorizado pela NMC e, nesta altura, o que está a decorrer são campanhas de gravimetria, magnetometria na zona do Algarve, uma questão que diz que foram previamente autorizadas, e que irão prosseguir, passar à zona de Aljur. Neste momento, na altura, estão em zona de Tavira, basicamente é estudar a magnetização do solo para depois serem estudados esses dados de forma a proceder. Não está previsto nesta altura qualquer outro género de pesquisa ou sondagem ou exploração. Se houver um pedido, tem que responder a um plano de trabalhos, e esse plano de trabalhos tem que vir com todas as orientações e capacitação técnica e todas as avaliações de impacto ambiental, se for o caso disso. Portanto, é uma questão que a NMC, em termos técnicos, diz autoriza ou não autoriza em termos de sondagem, e obviamente, se não autorizar, como disse mais uma vez, nós não temos um poder arbitrário, nós regimos perante a lei, e a lei existe para ser cumprida, e também para existir um apelo, como já disse mais uma vez, para os investidores também se defenderem da arbitrariedade ou de qualquer arbitrariedade por parte da máquina do Estado, o que é uma salvaguarda em termos do investimento. Portanto, obviamente que a entidade, o investidor, está a mapear o solo para o seu próprio benefício, obviamente, não tínhamos qualquer género de dúvida, para eventualmente conseguir encontrar bolsas de petróleo ou de hidrocarbonetos que consiga explorar, e depois, se isso acontecer, obviamente, com todas as questões de... É o chamado é proibido proibir, mas vamos fazer com que, já que não proibimos isso, mas vamos fazer com que o contrato seja devidamente executado. Senhor Deputado, penso que respondi. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Presidente da NMC e agradecendo os esclarecimentos e as respostas trazidas a esta Comissão. Separando aqui, digamos, os âmbitos de competência e de responsabilidade, já ficou perfeitamente claro para todos, penso eu, que a NMC tem essencialmente um mandato técnico, não é essencialmente, é totalmente um mandato técnico, foi dito agora por Vossa Excelência, e, portanto, está esclarecido aquele equívoco do Sr. Deputado do PSD, que há pouco disse que há um processo que tem uma componente técnica e uma componente política relativamente à continuidade dos contratos para a fase de desenvolvimento e exploração. Portanto, essa questão está esclarecida, está resolvida. Aliás, não seria de esperar que chegássemos a esta altura e ainda houvesse quem quem não tivesse percebido isso. Mas, de acordo com o que surge na informação a esta comissão, as competências da NMC neste âmbito têm a ver essencialmente com a gestão dos contratos, o seu acompanhamento, a fiscalização do devido cumprimento, etc. Não propriamente com o processo de candidatura, negociação, que dá origem depois à própria concessão que é atribuída a tal ou tal empresa. Portanto, digamos que depois do processo de negociação, de adjudicação direta, de todo aquele processo que nós criticamos do ponto de vista político relativamente à condução desse negócio por parte do Estado e por parte do Governo anterior, essa parte não é para esta reunião com a NMC. Digamos que depois disso é que, digamos, depois disso passaram a bola à NMC e os senhores são responsáveis nesta fase pela gestão, acompanhamento e fiscalização do contrato. E eu gostava de começar por perguntar qual é a atividade, qual é a intervenção e o acompanhamento que a NMC tem feito e pretende fazer em relação a esse acompanhamento e fiscalização. Porque mesmo do ponto de vista da fase de prospeção, por exemplo, não é? Que é o momento em que estão, digamos, as concessões, há regras para observar e para cumprir e fazer cumprir, e é a NMC a entidade que tem essa incumbência de fazer cumprir a lei nesse domínio. E nessa matéria há um aspecto que eu já leirei sobre os métodos convencionais e os não convencionais, mas não posso deixar de registar aqui uma estranheza enorme quanto a esta tentativa que o PSD e o CDS têm estado a fazer. Aliás, já o deputado e ex-ministro Jorge Moreira da Silva tentaram fazer aqui uma distinção muito grande em termos contratuais e em termos do título de concessão entre a fase da prospeção e a fase da exploração. E o Sr. Presidente acabou de explicar que, do ponto de vista legal, a autorização que o senhor dá porque tem que dar, desde que se cumpram as obrigações administrativas e técnicas. Ou seja, ficou claro que a passagem da fase da prospeção, no caso de se encontrar hidrocarbonetos, para a fase da exploração, da extração do petróleo ou do gás, essa passagem não tem nenhuma opção política. Aquilo que o senhor falou em termos de arbitrariedade do Estado, que nós poderíamos chamar opção política do Estado português. Ou seja, assumido que está o contrato, assinada que está a concessão, havendo hidrocarbonetos, encontra-se o recurso, avança-se desde que o plano de trabalho seja tecnicamente correto. Portanto, não há opção política. O senhor deputado do PSD, em à parte, está a abanar a cabeça e a dizer é o que está aqui. Eu presumo que ele esteja a tentar insistir que há uma opção política depois do contrato estar assinado. Eu gostava que o senhor explicasse outra vez. Eu gostava que o senhor explicasse outra vez. Porque está ainda agora a dizer, estamos a ouvir, para passar à segunda fase, sim, a fase da extração e da exploração. E, portanto, eu pedia-lhe que explicasse outra vez, e até, eu por mim estou esclarecido, mas há quem não esteja, por isso pedia-lhe que pudesse ter esse enquadramento. Da parte do PCP, há muitos anos que nós temos vindo, há muitos anos, desde sempre, que o PCP tem vindo a defender para Portugal o devido aproveitamento dos recursos que o país tem. E o devido aproveitamento dos recursos que o país tem, quando nós dizemos devido, é nos termos corretos, não só do ponto de vista económico e do ponto de vista do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento técnico, em relação ao aproveitamento de uma riqueza que esperamos que exista, mas acima de tudo também, o devido aproveitamento é o aproveitamento nos termos corretos, corretos em termos ambientais, corretos em termos da sociedade, em termos da população. O Sr. Presidente já explicou e trouxe realmente uma legislação que é de caráter ambiental, não é do âmbito energético ou petrolífero, é da parte do processo de avaliação de impacto ambiental. E o Decreto-Lei que citou de 2015, o 179/2015, exige processo de avaliação de impacto ambiental para recurso a técnicas e métodos não convencionais de exploração, digamos assim, de extração. Eu gostava que nos fizesse também uma abordagem sobre os convencionais. aqueles que a lei não obriga à realização da avaliação de impacto ambiental, de processos nessa matéria. É que o senhor falou, e é um facto, que as pessoas em Alcobaça há um ambiente de balanço positivo em relação ao processo, mas não falou em Peniche. E não falou, na minha opinião, porque não podia falar. Porque os pescadores de Peniche não dizem a mesma coisa. E os pescadores do Algarve e os pescadores de Sines, se a gente ouvisse o que eles têm para dizer, eles tinham críticas e preocupações e histórias más para contar em relação ao impacto para as suas vidas que os processos de prospeção tiveram. Mas estamos a falar ainda da prospeção e estamos a falar ainda nem sequer da extração, não é? Não estamos a falar da exploração. Nós temos acompanhado nas comunidades e na população local não apenas uma... Há a questão da preocupação com o que pode vir, o impacto para o turismo, a questão... Já agora importava esclarecer a questão do deep offshore e da distância a que se encontra da zona costeira, porque uma coisa é deep offshore, outra coisa é onshore, à beira da praia ou no shallow shore. Estamos a falar de coisas diferentes. É importante esclarecer, de facto, o que está em causa para não alimentar... para não alimentar preocupações infundadas, mas não podemos concentrar-nos tanto nisso que passemos a ignorar as preocupações fundadas e as razões de queixa que as pessoas têm, nomeadamente os pescadores, não é? E por isso, eu gostava que nos esclarecesse sobre o acompanhamento que a NMC tem feito do ponto de vista do impacto ambiental dos métodos convencionais desde já ao nível da prospeção. Tenho outras coisas designadamente em relação ao fracking e uma resposta da própria Portfuel, mas deixarei para a segunda ronda. Agradecia para já estes esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder-te, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Caramana.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, e de facto congratulo-me que é de facto reconhecido a posição do PCP quanto ao devido aproveitamento dos recursos e devido no sentido que os recursos estão lá, os recursos devem ser bem aproveitados, bem explorados, e o como explorar aí é que está a questão. Agora, por simplesmente excluir à partida qualquer género de mapeamento ou qualquer género de tentativa de exploração de recursos, principalmente num país onde existem ainda bolsas de exclusão e de pobreza, eu acho que francamente... Enfim, isso é mais uma questão política, não é minha, mas aí é uma questão que de facto é o fazer como, em termos de exploração de recursos. Mais uma vez, o mandato da NMC é um mandato técnico, não é um mandato político. O mandato político tem a tutela na pessoa, nesta altura, do Sr. Secretário de Estado da Energia, Dr. Jorge Seguro Sanches. Portanto, é um mandato técnico, um mandato político ao qual nós nos submetemos e cumprimos, mas nós temos a parte técnica da questão. E a parte técnica diz respeito ao acompanhamento e fiscalização dos contratos. Os contratos foram assinados por decisão política e os contratos estão em vigor o tempo, porque está previsto na lei, 8 anos, ou se houver petróleo, mais 20 anos, se houver. Mais uma vez, é um contrato de pesquisa e exploração de petróleo. É um contrato que não há opção política entre a pesquisa, o mapeamento e a exploração. Não há. É uma questão técnica. Obviamente que são fases dentro do contrato e é a NMC que terá a competência para avançar ou não avançar com a questão toda se houver amanhã uma sondagem um plano de trabalhos que envolva uma sondagem ou depois mais tarde uma questão de exploração. Mas a NMC... Não é uma estática, não tem o poder arbitrário de dizer o senhor sim, o senhor não. Existem leis e obviamente restrições ativas para a apresentação de plano de trabalhos com as devidas autorizações. Já mencionei aqui o AIA, já mencionei autorizações das diversas entidades públicas, se for no mar, Direção-Geral de Recursos Marítimos, todas as questões ligadas ao mar, que hoje em dia felizmente já se concentrou até em termos de aproveitamento dos nossos recursos, e aproveitamento dos nossos recursos, este é de facto um aproveitamento dos recursos marítimos e que custam dinheiro e que custam só para mencionar, Sr. Deputado, uma prospeção que nós iremos fazer, uma sondagem que irá acontecer nos mares do Alentejo, a 50 km da costa, só essa exploração, só o navio e estar aquele tempo todo a fazer vários furos, estamos a falar de verbas no valor de 60 milhões de euros, mas 60 milhões de dólares, é um bocadinho menos em euros. Mas mais tarde, ou seja, ao decurso dessa sondagem, e repito, todas as sondagens, no dia seguinte a existir um trabalho no terreno, seja de sondagem, seja de mapeamento, seja de magnetometria, gravimetria, as entidades concessionárias entregam à NMC o resultado dessas pesquisas, ou seja, o relatório diário, nós acompanhamos. E depois, passados, enfim, os dados ficam com quem os recolheu, com quem investiu para os recolher, e passados 5 anos ficam disponibilizados ao público em geral, nomeadamente às entidades universitárias com quem nós temos protocolos e que vão lá, nomeadamente doutorandos, mestrandos, para conhecer melhor. E, obviamente, para outras entidades, porque aí ficamos a conhecer efetivamente o que é que reside por baixo da plataforma continental marítima. Nomeadamente, faz uma sondagem e encontra, senhor deputado, imagino que encontra ferro, ou encontra ouro, em vez de petróleo. Pronto, esses dados ficam com a NMC e pode dar aso a abrir concurso para outra entidade se tiver capacidade técnica para, pois já será outra concessão já de geologia. Mas pelo menos ficamos a conhecer de uma forma concreta que de outra maneira o Estado não tinha grandes recursos para andar a mapear toda a sua plataforma submersa continental. Em relação, mais uma vez, e congratulo, porque também a posição, acho que não há nenhum país no mundo que eu conheça que se recusou a explorar os seus recursos. O aproveitamento que o PCP tanto fala e bem do aproveitamento dos recursos. Desde que seja correto, mais uma vez reitero. A questão do Algarve e a questão do acompanhamento. A questão dos pescadores de peniche. Não houve sondagem sequer, foi apenas um estudo 3D, uma sísmica 3D, como nós estamos aqui a recuar aqui no... mostrar aqui no palco. Basicamente é um navio que passa com vários fios e arrasta aquilo. Não, arrasta também, não arrasta muito. São pequenas boias, que não são assim tão invasivas como isso, e de qualquer modo, foi-lhes pedido e foi alguma colaboração com as capitanias, com a Armada, com a Direção-Geral de Recursos Marítimos, com as próprias associações de pescadores, dizer, olha, se não licença, Portugal, isto é uma comunidade, nós agora, se não se importam, vai passar aqui um barco, espero que também não vá, porque o mar é muito grande, espero que aquele pedacinho onde o barco vai passar não incomode muito as vossas artes de pesca, e peço por favor, não está ali, retira, depois amanhã volta quando o barco passar. Enfim, acho que todos aqui, em termos de esforço coletivo, é um esforço que eles, enfim, em termos de bem comum, poderiam e fizeram, e acho que a coisa escorreu bastante bem. Houve ao princípio umas retenções, uma revolta, mas depois acabou por, no fim, pelo menos o reconhecimento que temos é positivo. Basicamente é um barco a passar com as cordas, questões de prospeção não houve ainda, estamos apenas nesta altura a análise dos dados 3D, que é uma ecografia ao solo, basicamente para definir se o solo é oco, se está lá alguma coisa em termos de galerias subterrâneas que possam acomodar qualquer agenda de hidrocarbonetos, mas neste momento ainda estão em análise se isso é verdade ou não, mas estamos a falar de, hoje em dia temos 10 mil km² de sísmica 3D. Aqui estamos a falar que recuperaram para aí 3 mil, 4 mil, foi a maior sondagem de sísmica 3D, e ficámos a conhecer a opacidade e o solo marítimo, que nós na altura não conhecíamos, e temos dados que obviamente disponibilizaremos em termos de entidades públicas para mais tarde outras entidades também explorarem melhor o solo, que é uma das grandes riquezas, uma das maiores plataformas continentais do mundo, e eu acho que esta é uma das formas que nós conseguimos efetivamente estudá-la. Pelo menos os dados ficaremos com eles, e o petróleo, se tudo correr bem, pois é a questão de como utilizar os recursos, como aproveitar os recursos e depois como utilizar os recursos, mas isso aí será outra história.
Muito obrigado.
Senhor deputado, peço desculpa, respondi a tudo. Eu acho que posso ter falhado algo.
Tinha a ver com a avaliação de impacto ambiental dos métodos convencionais.
Claro, tem razão. Os métodos convencionais, não é necessário fazer uma avaliação de impacto ambiental. Eles todos fazem, mas não é um estudo, é um estudo de avaliação ambiental. Não é uma análise de impacto ambiental, como sabe, é algo extremamente complexo e bastante grande. Quando se passa a uma fase de exploração de petróleo, e essa fase, mais uma vez, não é uma questão política, é uma questão técnica, quem queira fazer a exploração de petróleo tem que apresentar uma avaliação de impacto ambiental, isso sim, o verdadeiro estudo de análise de impacto ambiental, e obviamente pôr à discussão das populações, das entidades, dos autarcas, seja o que for, para depois avançar para uma fase de exploração. No mar, obviamente, fazer a análise de impacto ambiental e depois consultar todas as entidades envolvidas, que a lei determina que sejam ouvidas e auscultadas e discutidas. Portanto, na parte da sondagem para verificar, ou para fazer uma sondagem que é um furo igual ao da água, como já fizemos 100 e 130 ou 140 sondagens em terra, não é invasivo, é um furo, pá, tem 500 metros, já se fizeram furos a 200 metros, já se fizeram furos a 3 km, na altura até foi uma entidade científica internacional, com o apoio do Estado, ali no Bem Feito, em Torres Vedras, e temos um furo com uma grande dimensão. Mas aí não é necessário apenas um acompanhamento de todo o que possa acontecer a nível de spillover do furo, ou seja, a nível de condicionamento das próprias ambiental, do que é que poderá acontecer, mas aquilo é um furo de água, é tão perigoso como fazer um furo de água e pode sair lá água, pode sair petróleo, seja outra coisa qualquer. Portanto, nessa parte não é necessário o estudo da avaliação de impacto ambiental. Para a frente, a ANMC não poderá nunca proibir alguém de explorar petróleo depois de mapear o recurso, se essa entidade, essa empresa, apresentar todas as questões necessárias e obrigatórias que a lei, porque nós não temos capacidade arbitrária, nem o governo tem, de agora de repente impedir alguém que descobriu petróleo em Portugal de não explorar. Não pode, porque isso é contra o contrato que lá está, e em termos técnicos nós também não podemos arbitrariamente dizer que não, se ele apresentar todas as questões ambientais, que o Sr. Deputado ela também falava das questões todas relacionadas com eventuais situações de impacto social ou ambiental nas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos dar início à segunda deputado. Para que efeito? Faça a favor.
Muito obrigado. Relativamente ao andamento dos trabalhos, eu queria fixar algo que me parece importante naquilo que vi na primeira ronda e pedi a atenção do Sr. Presidente. A chamada do Sr. Presidente da ANMC a esta comissão tinha um objetivo muito claro e decorreu da análise da informação que tivemos acesso, e na sequência da análise da informação percebemos algo que nos parece muito preocupante, que é a circunstância, eu tenho que explicar, que é a circunstância do acompanhamento do contrato. Este é o andamento dos trabalhos, que é o acompanhamento do contrato feito pela ANMC, tem revelado grandes fragilidades, precisamente nas áreas em que foram as críticas feitas pelo PS relativamente à concessão. E, portanto, a forma como a concessão foi feita revela essas fragilidades.
Sr. Deputado, peço desculpa, não. Ainda cá estou para dirigir os trabalhos. Pede uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Sim. Eu dei-lhe, até com a pressão das outras bancadas, dei-lhe o tempo suficiente para dizer o que é que na condução dos trabalhos falhou.
Estou a dizer.
No requerimento, não, mas não falhou nada. Eu vou dar início à segunda ronda. O Sr. Deputado, se quiser, faz a intervenção na segunda ronda e fará essa mesma observação, que é política, não sobre as condições de trabalho. O requerimento é do Partido Socialista, está escrito, foi apresentado, foi discutido e foi votado e teve uma primeira intervenção. Quero ter uma segunda intervenção, a mesa está disponível para lhe dar até mais tempo, sendo o autor do requerimento, para poder fazer essa declaração. Sobre as condições de trabalho, a mesa foi tolerante, os tempos foram razoáveis, as intervenções seguiram a ordem normal, o PowerPoint será distribuído e, portanto, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, mas não vejo nenhuma figura que possa utilizar e, portanto, não lhe darei a palavra. Vamos continuar com...
Tenho que mudar a palavra para o requerimento oral, Sr. Presidente, peço desculpa. Se eu quero fazer o requerimento oral, tenho que mudar a palavra.
Faremos isso no final, na segunda parte dos nossos trabalhos. Está bem? E, portanto, estamos no meio de uma audição, estamos a começar a segunda volta. Exatamente, está decidido. Portanto, vamos, senhores deputados, vamos passar à segunda volta. Senhor deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, António Topa. Sendo que agora são 3 minutos por cada grupo parlamentar, resposta no final para o senhor presidente da autoridade, da entidade.
Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional dos Mercados dos Combustíveis. Eu, de acordo com esse PowerPoint que acabou de apresentar, e eu penso que estão, há 15 a 17 concessões, não consegui ver na totalidade quantas concessões existem, gostaria de lhe pôr a seguinte questão já diretamente. Dessas 15 ou 17 concessões, quantas foram entregues por concurso público, ou se foram entregues todas por ajuste direto, e se foram todas por ajuste direto, quais foram as que foram entregues pelo governo anterior, PS e CDS, e quais foram entregues pelo governo do PS? Se me puder dar essa informação. Gostaria de dizer também e questioná-lo sobre o seguinte. Efetivamente, o contrato diz que é pesquisa, prospeção e exploração. destas concessões destas duas concessões ao onshore do Algarve. Alma. Neste momento, o contrato autoriza o quê? Autoriza só a exploração, a pesquisa e a exploração? Ou, não, desculpe. Autoriza a prospeção e pesquisa? Ou autoriza a prospeção, pesquisa e a exploração? Ou seja, neste momento está a ser efetuada a pesquisa e a exploração. Para efetuar a exploração é necessário uma avaliação de impacto ambiental com consulta pública. Hã? Mas é preciso uma avaliação de impacto ambiental com consulta pública que pode dar negativo. Que pode dar negativo. Portanto, e já não explora. E é necessário também um plano de desenvolvimento e produção aprovado pela vossa entidade. Ou seja, neste momento, de acordo... Exatamente, calma. Neste momento, o que está...
Oh, senhores deputados, permitam que o senhor deputado que está no uso da palavra faça as perguntas mais estranhas que possam parecer, mas está no seu direito de fazer a pergunta e, portanto, os senhores deputados terão que ouvir, fazer-vos à parte, mas eu já pedi, peço, de facto, os à parte se incomodam até o seu autor de perceber as perguntas e depois tem dificuldade em dar a resposta.
Então, é necessário, então, para haver a exploração, haver uma avaliação do impacto ambiental com consulta pública e é necessário um plano de desenvolvimento e produção. Naturalmente que a avaliação de impacto ambiental com consulta pública pode implicar que a avaliação seja negativa. E, portanto, se não cumprir os requisitos, a exploração não poderá ser efetuada. Portanto, neste momento só pode fazer pesquisa e prospeção. Ou seja, um mapeamento geológico, no fundo. Gostaria de dizer também relativamente ao fracking, que no próprio despacho, obrigava a uma avaliação de impacto ambiental formal. Quando não era obrigatório haver essa avaliação de impacto ambiental na altura. E, portanto, se acredita que a fratura hidráulica vai ser aplicada nestes casos e no resto das concessões que estão contratadas. Acabou o meu tempo, não acabou? Portanto, não falo mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Topa. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Presidente da NMC e ficou claro desta audição logo uma conclusão. Obviamente, ao contrário do que foi dito anteriormente, estamos perante um contrato de exploração. O jornal pode dizer o contrário, mas o contrato é o que vale, não é o jornal, é o contrato. E isso ficou claro. Estamos para um contrato que fala de exploração. Por isso, esta é a primeira conclusão. O Sr. Presidente da NMC já repetiu várias vezes que estávamos perante um contrato de exploração. A Jola tenta dar aqui uma volta para tentar se manter em pé. Contudo, é óbvio que estamos perante um contrato de exploração. Depois, sobre a questão dos recursos e dos hidrocarbonetos, que fique claro, novamente, que o Partido Socialista é a favor do conhecimento dos recursos e da... ao aproveitamento de forma sustentável dos recursos. Já o dissemos e voltamos a dizer, não é isso que está em causa. Depois, também é importante compreendermos que a questão do fracking, obviamente que temos as reservas, como toda a gente tem, e pensamos que aí é uma questão relativamente consensual a nível nacional, que o fracking apresenta muitas reservas e certamente não poderá, à partida, não ser a melhor solução para a exploração de recursos de hidrocarbonetos em Portugal. Contudo, existem duas ou três questões que devemos colocar. No requerimento que o Partido Socialista solicitou de toda a documentação, existe um parecer da NMC em que a NMC propõe a rescisão do contrato com o Portfólio, baseando um conjunto de critérios. E, que seja claro, este requerimento, que foi-nos enviado a nós através de um requerimento que apresentámos ao Sr. Secretário de Estado, e que é público o requerimento, entre outras coisas, diz que os contratos de seguro não são corretos, o cronograma e o orçamento para os trabalhos programados não foram colocados da forma correta, existem um conjunto de violações contratuais do concessionário que justificam a rescisão do contrato, palavras da NMC, a não prestação de caução nos termos legalmente admissíveis na data clara em que era necessário que a caução aparece depois é uma questão concreta. A não a junção de uma apólice de seguro da forma que ela era obrigatória e não uma apólice de seguro inferior ao que era necessário são algumas das questões que levam a NMC a propor a rescisão do contrato com a Porto Fuel. E a questão aqui que nos coloca é a seguinte: perante esta proposta de rescisão, perante os incumprimentos que a NMC coloca, colocando também que estávamos perante um contrato de exploração, ao contrário do que foi aqui dito na audição anterior, a grande pergunta que nos coloca, será que esta empresa, a Porto Fuel, perante tantos incumprimentos, era a empresa correta para ter esta concessão no Algarve, colocada 10 dias das eleições? Será que era a empresa correta? Uma empresa que teve um conjunto de incumprimentos, certamente não era, e era também compreender esta questão que colocava esta pergunta ao Sr. Presidente. Carlos.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para complementar algo que me parece muito importante. Uma das três das questões que nós levantámos na audição com o Sr. Deputado Moreira da Silva foram, em primeiro, a questão do contrato sobre exploração ou prospeção. Parece que ficou claro, apesar de todo o equilibrismo que o PSD tem tentado fazer sobre essa matéria, ficou claro que estamos perante um contrato de exploração. As outras duas questões eram sobre a capacidade financeira da empresa e também a experiência. Ora, esta questão que foi agora relatada pelo Sr. Deputado Hugo Costa desmonta de facto estas questões, porque a circunstância da NMC estar a acompanhar de facto a execução deste contrato e ter-se apercebido que, por um lado, as questões fundamentais do programa de trabalho não estão a ser apresentadas, revela de facto pouca experiência pela empresa, e por outro lado, questões essenciais do ponto de vista financeiro, como a caução ou o seguro, terem-se atrasado ou terem sido mal apresentados, também revela fragilidade técnico-financeira. E, portanto, isto demonstra aquilo que nós quisemos fazer com a vinda do Sr. Presidente da NMC, é que a concessão foi entregue de forma muito frágil, violando princípios básicos da lei, e a pergunta também que se tem que fazer é porquê aquela pressa, qual era a pressa de entregar um contrato de concessão naquela altura, quando havia estas fragilidades todas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da NMC, queria-lhe começar por contestar uma ideia que já repetiu várias vezes aqui nesta audição, que é de que um país com manchas de pobreza e bolsas de pobreza não se pode dar ao luxo de desperdiçar a exploração de recursos. Eu contesto essa posição, Sr. Presidente, por duas razões. Por essa ordem de ideias, íamos todos para a África fazer furos e prospeções de petróleo e o resto que se dane, não é? Como se costuma dizer. O bem-estar do planeta, Sr. Presidente, é algo muito mais importante até para a sustentabilidade da própria exploração dos recursos de cada país, é muito mais importante do que o rendimento curto ou médio prazo que se pode retirar de uma exploração direta de recursos. Desde há algumas décadas, esta parte, que se institui determinados procedimentos cautelares, justamente porque se reconhece que há determinadas atividades económicas que têm impactos a longo prazo muito mais gravosos do que o rendimento de curto prazo ou de médio prazo que se possa obter. E o que é curioso, Sr. Presidente, isto tem a ver com política, e é por isso que eu lhe há bocado fazia a pergunta sobre a política, qual é a orientação política que a NMC segue para autorizar contratos de prospeção e de exploração de petróleo. A questão política tem a ver com uma questão simples e, ao mesmo tempo, bastante complicada. É que, neste momento, a maior parte das nações industrializadas do mundo estão a fazer esforços para garantir a sustentabilidade do planeta, para garantir um acordo sobre as alterações climáticas. E sabe-se que um dos fatores que mais favorece o desequilíbrio climático que tem ocorrido no planeta é exatamente
o abuso, o uso e o abuso da exploração de combustíveis fósseis na atividade económica, nomeadamente depois nas opções que se fazem em termos de modos de transporte que se usam para as locações de bens e de pessoas. E, portanto, Sr. Presidente, o que é, digamos, curioso, e é que, pelo menos, contrastante, é que no mesmo momento em que em Portugal começa a haver uma espécie de febre à volta da eventual riqueza que está escondida, entre aspas, no subsolo, nós, ao mesmo tempo, temos governos, não foi apenas este, mas o anterior governo, que vai a Paris dizer que o que o planeta deve fazer é, por exemplo, limitar a exploração de recursos petrolíferos e de energias fósseis. Porque isso faz parte do acordo global do COP21. E, portanto, isto tem a ver com política, Sr. Presidente. E nós não podemos ignorar compromissos que são tomados pelo Governo, digamos, em termos de política energética global, e ao mesmo tempo aprovar ou desenvolver medidas de contratos que vão exatamente contra essa linha de política energética. É evidente que o senhor pode me dizer assim: ah, mas isso foi autorizado pelo anterior governo. E se há contradição, o anterior governo que responda. É verdade, o anterior governo não era uma caranguejola, aquilo era uma floresta de contradições, tanto dizia uma coisa como o seu contrário, tinha um ministro de Ambiente que era todo ambientalista e ao mesmo tempo autorizava a exploração de petróleo e estava tudo tranquilo. E, portanto, este governo tem uma política, uma orientação política diferente. E uma das coisas é que leva a sério as questões da sustentabilidade ambiental das atividades económicas. E, portanto, Sr. Presidente, o comentário que eu lhe faço é que não vale tudo em matéria da exploração de recursos de cada país. É preciso outro tipo de políticas que salvaguardem a sustentabilidade do país, dos recursos do país e do planeta também.
Muito obrigado. Para terminar, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ainda temos pouco tempo nesta fase. Este assunto é particularmente sério, até porque, apesar de estarmos com as responsabilidades que a NMC tem nesta matéria, nós não estamos a falar de recursos que são apenas fontes de energia ou combustíveis. Estamos a falar de matérias-primas. E de que maneira? E isto tem um impacto do ponto de vista económico que nós não ignoramos. E do ponto de vista do futuro, a questão do devido aproveitamento e ênfase no devido é aqui uma insistência nossa. Perguntas concretas que eu gostaria de colocar. Foi aqui dito, e eu queria esclarecer o aparente equívoco, que a avaliação de impacto ambiental é obrigatória para passar à fase de exploração e extração de petróleo e gás. E eu pergunto: isto em qualquer circunstância ou apenas em caso de recurso ao fracking ou outros métodos não convencionais? Em qualquer circunstância. Eu gostava de perguntar se o país pode passar a ter fraturação hidráulica ou fracking se o processo de AIA concluir que isso pode ser feito, né? Isso nos termos da legislação. Ora, a Porto Fuel mandou uma carta, penso que todos os grupos parlamentares, a dizer que existem exemplos de boas práticas que demonstram que, com a vigilância apertada de entidades públicas e privadas, esta tecnologia de fracking pode ser utilizada sem riscos ambientais. Eu gostava de saber se há alguma análise a esse nível, conhecimento na NMC. E até diz, o contraponto da não utilização, a não utilização por algumas companhias de solventes e catalisadores de extração, usando apenas processos físicos, tem mostrado ser uma boa possibilidade de extração de gás não convencional. Ou seja, já temos aqui uma empresa concessionária a apontar um caminho possível para justificar a defesa da utilização da fraturação hidráulica. Eu gostava de ouvir um comentário sobre isso. E mantendo ainda a questão da avaliação de impacto ambiental sobre os métodos convencionais relativamente ao desenvolvimento, à exploração, se a NMC pode ou não promover, decidir a realização de processos de avaliação de impacto ambiental, mesmo nos casos em que não é obrigatório por lei que esses processos se desencadeiem. Ou seja, falou do caso do fracking, mas eu pergunto, se passou a ser obrigatório para o fracking, mas já era obrigatório para todas as circunstâncias, então para que é que passou a ser obrigatório para o menos quando já era para o mais? Porque quando perguntei em qualquer circunstância, e o senhor assinou que sim, é para a fase da exploração. Pronto, na fase da exploração eu pergunto, mesmo no processo, nas suas diversas etapas, pode ou não, pergunta concreta, pode ou não ser desencadeado por princípio da precaução designadamente ao nível das entidades competentes, a realização de processos de estudo de impacto ambiental ou mesmo de avaliação de impacto ambiental. E última questão, não, penúltima, ainda em relação à fraturação hidráulica. O país pode decidir, independentemente, o que está em vigor na lei, aquele decreto que o senhor citou. Mas, em termos políticos e legislativos, o país pode ou não decidir que em Portugal não se utiliza aquela técnica. Não se recorre àquela forma de fraturação hidráulica, àquela forma de método de não convencional. E última pergunta de todas. Se estamos condenados a depender dos grupos económicos e das multinacionais, das empresas do setor petrolífero, para conhecer os recursos que temos. Se não há nenhum país do mundo que tenha capacidade desenvolvida e que tenha optado estrategicamente por uma linha de desenvolvimento de capacidades próprias para que não fique à mercê dos interesses e agendas das multinacionais e das empresas petrolíferas para conhecer, para investigar e quais são os meios que em Portugal existem no Estado em relação a essa matéria. NMC, DGEG, Laboratório Nacional, qual é a avaliação que existe sobre a capacidade que o país tem nessa matéria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma resposta global, o Sr. Presidente tem 10 minutos.
Só?
15, pronto.
Ah, obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Não tem leilão, mas é só.
Só para o Sr. Deputado Heitor Sousa, tenho aqui pelo menos metade. A resposta ao Sr. Deputado António Topa. Eu falei há pouco numa intervenção anterior que em Portugal, dado ser um país onde pouco interesse havia na exploração dos recursos, ou seja, não era um país onde havia grande interesse, porque referenciado desde sempre, desde 1940, em terra existe possibilidade, e foi encontrada, como eu referi aqui na apresentação, na zona oeste desde sempre, desde que eu sou... Se eu me ouvia petróleo no Beato, não era no Beato, mas era na Zona Oeste. E em mar acredita-se sinceramente que haja. A questão é encontrar o sítio. E à medida que as capacidades técnicas das empresas vão evoluindo, nós conseguimos ir cada vez mais além em termos de profundidade. E é isso que está a acontecer agora. Portugal entrou na moda e começou a cada vez a haver mais interessados. Obviamente que nesse aspecto, a negociação direta, que foi instituída na altura até por uma certa inércia, e recordo, houve um concurso público, efetivamente, o primeiro que houve em Portugal foi em 2002, não me recordo de governo, mas foi em 2002, mas aquilo demorou tanto tempo e foi tão complexo e tão, enfim, uma situação difícil, que só foi assinado em 2011, penso que foi o que foi do Algarve, exatamente. Foi um concurso público que demorou imenso tempo. Tudo o resto foi sempre a adjudicação direta, aliás, regressou-se ao modelo da adjudicação direta, da negociação direta, perdão, porque realmente isto tinha sido complicado. Em 2007 foi assinado o contrato de concessão de Peniche e do Alentejo, ou seja, o que hoje presentemente temos em termos de, na altura, a Petrobras em Peniche, que entretanto saiu, toda aquela zona de Peniche que nós estamos a falar, que são esta zona de Peniche lá em cima, Repsol, Cosmos, Galp e Partex, as quatro concessões foram assinadas em 2007. A zona do Alentejo, que tem três concessões, foram assinadas em 2007. As concessões relacionadas, as duas concessões ocidentais no offshore do Algarve foram assinadas em 2015 e no início de 2015. e as onshore da Portfolio da Austrália foram assinadas na mesma altura, em setembro de 2015. Portanto, temos, isto é mais ou menos repartido em termos de concessões. Portanto, mais uma vez referi, até por uma questão de divulgação do país e em termos de maior transferência de processos, a ideia é fazer um concurso público. Claro que vamos tentar evitar os erros do concurso de 2002, em que demorou imenso tempo. Vai dar um pouco de trabalho, acreditamos, mas temos boas práticas internacionais para copiar. Copiar não, é mais bonito dizer benchmarking, mas na prática é copiar o que se faz lá fora em termos de Europa, nos países que têm mais ou menos o mesmo estágio de desenvolvimento dos hidrocarbonetos de exploração, basicamente é nada. Portanto, isto para responder, o contrato é efetivamente o contrato de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e exploração de petróleo, não há dúvidas nenhumas, não é um contrato de mapeamento, é um contrato que tem várias fases. É um contrato que tem uma fase de prospeção, é uma fase de pesquisa, é uma fase de desenvolvimento. Cada uma dessas fases já não depende de qualquer intervenção do Estado do ponto de vista político, porque existe um contrato que dá direito às pessoas de fazerem a exploração dos recursos que encontrarem. Atenção que para passar de fase para fase é necessário a apresentação de um plano de trabalhos à ANMC acompanhado dos requisitos que a lei prevê. Para a análise de trabalhos, para fazer um pequeno furo de água, é preciso, obviamente, autorizações locais, autorizações seja de quem for. Se depois passamos por uma fase de análise sísmica, se formos para passar por uma análise, efetivamente depois para uma exploração, obviamente que há toda uma panóplia de documentos e exigências que a lei põe para passar de estágio e de fase para fase. Agora, não é possível, nestes contratos, impedir, seja quem for, de proceder à exploração dos recursos que encontrou, obviamente procedendo ao cumprimento do que a lei exige em termos de documentação e de habilitação técnica e de proteção ambiental e das populações, conforme a lei exige. O fracking, para responder mais uma vez à questão, a análise de impacto ambiental é exigida para qualquer exploração de petróleo, qualquer. A partir do Decreto-Lei, o 179 de 2015, de agosto do ano passado, passou a se erigir também na sondagem de fracking, que é uma sondagem invasiva por si, portanto, para não haver dúvidas, não haver cautelas, e eu pessoalmente sei que o ministro anterior adorava proibir o fracking definitivamente em Portugal, não proibiu, enfim, quando era miúdo havia aquela questão é proibido proibir, não vamos proibir. Isso é uma questão que vamos levar à frente, vamos fazer com que seja difícil o fracking, ou seja, só é permitido se de facto o fracking vier a ser uma coisa boa que ninguém acredita. Portanto, é mais ou menos o que diz o AIA, digamos, este decreto-lei. Portanto, o próprio despacho do ministro indica que a utilização de métodos convencionais está prevista, é exigido a avaliação de impacto ambiental. Portanto, é um reforço do decreto-lei que o Governo tinha publicado um mês anterior. Sobre a questão também do Sr. Deputado Costa, a rescisão do contrato. Pois aqui temos aí uma questão complicada a nível de fiscalidade, a nível de fiscalização do contrato em si, e que de facto nós fizemos a auditoria aos contratos que os senhores deputados têm aí convosco, e de facto existem aqui algumas situações que eu diria, enfim, difíceis de aceitar em termos profissionais por parte de uma empresa que é concessionária de exploração do petróleo, sobretudo pelos atrasos sucessivos na apresentação e na dificuldade da apresentação dos documentos que são exigidos. Atrasou-se a apresentar o cronograma, atrasou-se a apresentar os planos de trabalhos, atrasou-se a apresentar a caução, o seguro entregou apenas uma declaração de uma entidade, de uma companhia de seguros que nem sequer é reconhecida em termos contratuais, porque tem reconhecimento internacional, mas isso está tudo nos vossos contratos. Agora, a questão da auditoria é saber até que ponto é que existem razões ou não para a rescisão, e isso ultrapassa-nos. Obviamente que é uma questão jurídica, e quando existem dois juristas existem três problemas e cada um tem a sua interpretação, é ver qual é que é a interpretação. Eu sei que, entretanto, a tutela enviou para a Procuradoria-Geral da República, nós não conhecemos o teor desse, desse pedido, mas aguardamos a análise para saber até que ponto, em termos jurídicos, isso acontece. Nós apenas relatamos em termos técnicos, olha, estes senhores de facto estão atrasados naquilo que o contrato exigia. Agora, se isso é um incumprimento contratual ou se é mora, isso é uma questão que depois irá ser, obviamente, dirimida, e os advogados são peritos em dirimir estas coisas. Eu, como calculo, não sou jurista. E pronto, tenho esta questão. provavelmente, enfim, a maior parte é jurista. Em relação às fragilidades da concessão que o Sr. Deputado Carlos Freire referiu, o que é que nós podemos dizer? Foi entregue a uma entidade que, na altura, com todas as vicissitudes e todo... e todas as questões que foram colocadas, lá conseguiu trazer os conhecimentos técnicos exigidos na altura pela Direção-Geral, tentou cumprir de alguma forma aquilo que era exigido a nível do programa de candidatura, foi tentando cumprir as solicitações e foi-lhes atribuído. Fragilidades na concessão, eu acho que é, no ato administrativo em si eu não posso pronunciar, como já disse. Agora, pode haver fragilidades na execução do contrato. E aí sim, está cá a NMC para verificar isso. E, aliás, verificámos nessa auditoria. Nós existe motivo para a rescisão do contrato, mas isso é uma questão que depois competirá com certeza a entidades que mais sábias e conhecedoras, e obviamente com mais poder. Lá está aquela questão jurídica, se é incumprimento, se é mora, isso. Deixo. Enfim, isto... Mais outras questões para... Tempo, com certeza. Ui. Bom, isto agora é rápido. Mais uma questão aqui para responder, e eu acho que quer o Sr. Deputado Heitor Sousa, quer o Sr. Deputado Bruno Dias, eu acho que, se me permitem, estamos todos de acordo em explorar os recursos que temos. Recursos geológicos, recursos petrolíferos, etc. A grande questão, e eu para partilhando também a preocupação do senhor Deputado Heitor Sousa, é claro, não é a questão, não é de aproveitar, é como aproveitar. É o devido aproveitamento que o Sr. Deputado Bruno Dias falava. Certo? Ou seja, estamos todos de acordo que haja uma fábrica petroquímica porque nós precisamos, mas tem que cumprir determinadas restrições a nível ambiental, etc., porque também nós precisamos dos produtos que a petroquímica fabrica, infelizmente, nomeadamente os plásticos e outras questões. O que é importante nesta altura, e isso exige, é que esses recursos sejam devidamente explorados, porque diz, e muito bem, e concordo perfeitamente consigo, é que é uma exploração que potencialmente pode ser muito perigosa em termos das populações do ambiente, portanto todas as proteções cautelares que forem necessárias fazer devem ser feitas, isso estou perfeitamente de acordo consigo, e é isso que tem sido feito em termos não só Portugal, mas em termos da legislação europeia, que, como sabe, é a legislação ambiental mais restritiva do mundo, e ainda bem. Portanto, há que pôr um travão nesse aspecto, não é um travão na exploração em si, mas é pôr um travão na exploração descontrolada e sem as restrições ambientais e de proteção às populações que convivem com essa própria exploração, que deve ser devidamente controlada. Por isso é que análise de impacto ambiental, consultas públicas, todas essas questões que é necessário fazer, e obviamente que não, enfim, mais uma vez refiro, um país com essas bolsas de pobreza e de exclusão que nós temos, é difícil dizer não. É explorar os recursos, mas dizer sim, mas cuidado, que atenção, esses recursos têm que ser explorados com a devida cautela, porque pode correr mal, e isso concordo perfeitamente com o Sr. Deputado Heitor Sousa, e é para isso que cá estamos, para cumprir a lei, que é uma lei muito restritiva em termos sociais. A NMC não autoriza contratos, a NMC não autoriza nada, a NMC a única coisa que autoriza aliás, a lei, aprecia os planos de trabalhos, aprecia se os planos de trabalhos estão de acordo com a lei. Mais nada, se nós dissermos, olha, está de acordo com a lei, avance, ou não está de acordo com a lei, e a entidade responsável, o investidor, diz, não, está de acordo com a lei, tem o direito à audiência, com tudo o que a lei protege os investidores de qualquer arbitrariedade administrativa, que é o que nós somos uma entidade administrativa, e não são mais que isso. Pronto, e a verdade em relação ao COP21, tem toda a razão. Não há nenhum país que tenha subscrito a COP21 em Paris que tenha recusado explorar os seus recursos. Mais uma vez, aquela questão não é não explorar os recursos, é a questão de explorá-los com muito cuidado. Eles vão lá, assinam contra, digamos, o consumo de petróleo a prazo, e eu sinceramente acredito que a prazo nós vamos ter petróleo, esperemos que não tínhamos essa capacidade, até porque o petróleo até é mais melhor utilizado noutras áreas, roupas, químicos, etc., do que provavelmente estar a queimá-lo. Isso concordo perfeitamente, até porque todas as questões ligadas ao ambiente a nível do CO2, que nós sabemos que é uma questão complexa. Mas eu queria separar a questão da produção do seu consumo. Nós estamos a fazer grandes esforços para diminuir o consumo a nível de eficiência energética, todas as políticas deste governo, dos governos anteriores, que infelizmente têm sido uma continuidade, pelo menos nesta área tem sido uma continuidade e bastante, bastante apreciada. Agora, temos que separar esse consumo da exploração. O que se passa com a exploração de petróleo é... de substituir as importações de petróleo, que na realidade nós estamos a dar riqueza a outros países que exploram os seus recursos, estamos a dar riqueza e fica essa riqueza cá, que é possível depois para distribuir pelos portugueses, da forma depois a distribuição compete obviamente às instituições políticas, e aí os senhores deputados têm obviamente uma palavra a dar. Mas a nível dos recursos em si, obviamente que se um dia deixarmos de consumir petróleo, esses recursos deixam de ser explorados, mas até lá, pelo menos a riqueza fica em Portugal. Quer dos petróleos, quer dos minérios, quer todos os recursos que nós temos, e para isso valorizar a nossa plataforma continental submersa é extremamente importante, e essa é uma das riquezas que nós podemos tirar, aliás, como é do conhecimento até desta política agora da Sra. Ministra do Mar, que é de louvar. Em relação ao Sr. Deputado, isto é a questão do fracking, também penso que já respondi, é recorrente, a Sra. Deputada Heitor Sousa também, e eu complico a sua preocupação, é mais uma questão como eu dizia há pouco, Lord Keynes dizia: eu tenho as minhas teorias, a realidade diz uma coisa, mas se as minhas teorias não convergem com a realidade, eu se calhar vou ter que mudar as teorias, e portanto as minhas convicções estão sempre testadas todos os dias, e eu não acredito que o fracking alguma vez exista em Portugal, porque não acredito que uma análise de impacto ambiental dê positivo, mas estou aberto a que alguém me prove o contrário. Todos os dias, olha, tenho estas minhas ideias, provem-me do contrário, e eu cá estou, desde que a prova seja feita por uma AIA, que é uma coisa, e obviamente com a discussão pública, consulta pública, tudo o que vem atrás. Portanto, nesse aspecto, eu acho que Portugal está bastante defendido de pesquisas intrusivas e de perturbação do meio ambiente e das populações. Pelo menos é isso que diz a lei. A lei europeia é muito restrita. Repare que em termos de, se me permite, em termos europeus, não há nenhum país hoje em dia a recorrer a métodos não convencionais. A Polónia tentou muito, até por uma questão geoestratégica, para não depender do gás russo, e mesmo assim, por vontade popular, nesse aspecto de a história na Polónia é uma história difícil. Mesmo assim não estão a conseguir levar a sua avante, apesar da mãe do governo estar a tentar nesse sentido. Aqui nem sequer há vontade de avançar com o fracking, quanto mais a questão ligada a essas questões. E os concessionários podem dizer o que quiserem, a Portfolio pode dizer que o fracking é muito bom, mas então prove-o com uma análise de impacto positiva, e estamos cá para ver se tem razão ou não tem razão. Eu não acho que tenham razão, mas pronto, coisa. Portanto, a lei, a NMC, resposta para finalizar, a NMC não pode exigir arbitrariamente custos a um operador. Análise de impacto ambiental cada vez que vai dar vai passear por um sítio qualquer, mas nós temos a capacidade de exigir a análise de impacto ambiental exigente e consulta pública, etc., caso se tratem de áreas sensíveis e protegidas. Portanto, se houver aqui um plano de trabalhos apresentado para fazer uma sondagem convencional que não precisa da AIA, mas se for numa situação qualquer de uma área protegida ou sensível, aí obviamente, para além da análise de impacto ambiental, é necessária também a autorização do parque, da reserva, seja do que for, que para isso ir avante. Isso consta da lei, não depende da nossa decisão, depende da lei. Nós apenas conferimos se os senhores apresentam o plano de trabalho de acordo com a lei e de acordo com os documentos que exigem. Capacidades próprias do país, repare que hoje em dia todas as mesmas grandes empresas estatais, as NOCs, hoje em dia estão a desenvolver muito mais o recurso a entidades estrangeiras para vir, ainda há bem pouco tempo a Petróleos do México, Petróleos da Venezuela, enfim. Com a total ausência de investimento estrangeiro, a Venezuela hoje em dia está bastante mal, mas o México, por exemplo, há bem pouco tempo abriu o capital da Pemex, a Petrobras, e é uma das maiores empresas em termos do pré-sal, está cada vez mais a aceitar recursos a investimento estrangeiro. É um bocadinho a partilha de conhecimento e a partilha de saber, e de facto é pagar o conhecimento de que outras têm em comissão sob a forma daquilo que eles descobrem. É um pagamento basicamente em comissão e obviamente que nesses casos há sempre transferência de tecnologia. A Sonangol começou com pouca tecnologia, hoje em dia é uma empresa com uma capacidade enorme, precisamente porque houve essa transferência, como a Petrobras, que houve essa transferência de tecnologia que trouxeram entidades estrangeiras que desde sempre estão a operar nestes mercados, obviamente visando o lucro, mas visando o lucro e com isso conseguindo conciliar o interesse da empresa estrangeira com o interesse do país, o interesse institucional e o interesse das populações.
Muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Dr. Paulo Caramana, Presidente da Administração da Entidade Nacional dos Mercados Combustíveis, as respostas exaustivas e completas que deu, as boas perguntas também que foram feitas, pedir aos seus deputados que não abandonem os vossos lugares, mas continuaremos não na exploração. Fazemos na segunda parte, vamos terminar esta audição, despedir-nos do Sr. Dr. e das pessoas que o acompanham e continuaremos a nossa reunião dentro de segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estarei sempre ao dispor. É um prazer vir aqui. Muito obrigado.